Está começando mais um Iradex Podcast especial Game of Thrones. Muito bem, Iradex Podcast, especial Game of Thrones. A música é boa, mas tem que baixar um pouco mais, né? Senão o Jurandir acha ruim e tudo
eu
mais.
Não.
Jurandir, você tava nesse minuto aqui, viu, Jurandir? Recapitulando aqui o off, você tava nesse minuto fazendo air drums.
Air drums.
Por que essa música cativa tanto, esse tal desse Game of Thrones aí?
Eu não sei se é a música em si, mas eu acho que a batida dessa que a gente acabou de ouvir aí é porrada, né?
Pancadão.
Bater cabeça no volante, né? Dirigindo.
Entendi. E Adams Pinto aqui também conosco. Não sei se vocês se lembram, mas... Eu falo já da primeira parte, mas Adams Pinto também tava lá. Adams Pinto, bem-vindo, Adams.
Bem-vindo. Mais uma vez.
E aí, obrigado. Tudo certo?
Cara, tudo. Tô na expectativa agora da quarta temporada, né? Espero que dê tudo certo e que a gente fique feliz com o final, né?
É, do final da série ou final só da temporada?
Você quer saber do final, né? Mas...
E o... É, porque assim...
O que importa é a jornada.
Eu fiquei meio chateado com o final da terceira temporada, mas isso a gente vai discutir.
A gente vai final.
Eu também fiquei chateado, muito...
E aqui, viu, Jandir? Do meu lado, DJ Caio, o melhor do Brasil. DJ Caio.
Caio Kaufman.
Okay. E aí, okay. Caio Anderson? Game of Thrones, finalmente.
Assim, eu acho que... Atrasou um pouco, só um pouco, né?
É a não, segunda vai parte desse podcast. Tá começando hoje. Esse podcast tá saindo domingo. Tá começando hoje a temporada.
A quarta temporada. A gente tá gravando sobre a segunda metade da terceira temporada.
Pra relembrar o pessoal.
Exato, né? Que a tá HBO não faz isso. Pô, tá no domingo, não tá fazendo nada.
Verdade.
Se você tá escutando depois, não tem nada demais. É bom você ver
tá
a quarta
casa,
temporada e ter com tudo fresquinho, né?
Em casa, 4 horas da tarde.
Ei.
Corinho. Só no Corinho.
Só pegando no Corinho.
Corinho.
Calçãozinho.
Bota lá um alto-falante portátil. Um alto-falante portátil nos ouvidos e escuta.
O mais bacana é porque tem ouvinte que nem ouviu a primeira parte, vai ouvir agora.
Mas tem ouvinte que ouve e nem assistiu Game of Thrones, macho.
E tem ouvinte que ouve e nem ouviu o podcast.
E tem ouvinte que nem ouve porque não sabe que tem.
Eu até vou dizer um estatístico interessante saiu recentemente. Foi
do
Instituto
IPEA, né?
É, do IPEA. Instituto IPEA. É...
Para.
Sacanagem, né? É...
64%?
Não, é assim. Várias pessoas gostam de Game of Thrones, todas as outras não.
Ah, entendi.
Essa foi a pesquisa que saiu. Uhum. A mesma coisa do Iradex Podcast, viu, Jurandir? Iradex Podcast que é um projeto paralelo mesmo.
Sazonal.
Né? É, sazonal e paralelo. É que nem chuva no Ceará. Choveu no Ceará, Iradex Podcast ativo. Tá bom? Mas, ó, tem música aí só pra gente subir um pouquinho, Caio, pra gente dar o corte. A gente volta já falando... Falando o quê? Falando 5 episódios da terceira temporada.
Falando dos 5 últimos episódios.
Cara,
episódio
eu quero
6
saber
ao episódio
sobre
10 da terceira temporada.
Pronto, eu quero saber sobre os 5 primeiros episódios.
Então, a gente nem vai perder tempo recapitulando. Se quer ver, o link tá
escuta
aí. Entra
o outro,
no post,
né,
escuta o podcast anterior, onde a gente falou por 2 horas sobre os 5 primeiros episódios.
Sabe por que a gente
lá
tem 2 ouvidos?
Por quê?
Porque...
A gente ouvi. Normal.
É?
Entendi. Normal.
Então, se você não ouviu a primeira parte, né? Pausa agora, vai ouvir a primeira parte e depois volta pra
exatamente
cá.
Exatamente. A primeira parte é bem curtinha, tá? Essa a gente não vai fazer tão longa, não. O cronômetro já tá rolando aqui e em 1 hora a gente termina. Tudo bem, Jurandir?
Tudo bem.
Tá tudo
um
fresquinho.
Tudo fresquinho. Macho, a distância que a gente gravou me fez esquecer que existe Game of Thrones.
Não, Jurandir. Então vamos mudando. Senhor Anéis, a gente vai gravar aqui.
Pronto, aí sim.
Pronto. Cai música pra gente subir, dar o corte e a gente volta já.
Thank you.
Muito bem, o Caio colocou aqui um som de... um som aleatório do computador dele. É um famoso DJ bosta, né?
Fecha essas janelas, mas...
No meio da gravação, viu, Adams? Aqui na rádio, aí fica fazendo o quê?
Brincando.
Conversando. Não é... Telegram.
Foi o Telegram, foi o Glacial. Foi o Glacial, viu, agora?
Parabéns. Vamos lá, então. Só o formatinho, Caio. Como é que a gente vai falar, você que preparou a pauta aí? Como é que vai ser o modelo dessa gravação pro pessoal se entender a gente?
Todo mundo nessa altura já ouviu a primeira parte, né? Porque pausaram pra ouvir a parte anterior. Então, o que a gente vai falar é mais ou menos parecido com o da outra forma. Vamos abordar por jornada. Não dá pra falar por episódio, não dá pra falar por cena. Então a gente vai pegar os núcleos e discutir a jornada deles nesses 5 episódios.
Manoel
Carlos, por exemplo, a gente vai falar primeiro do Jon Snow... depois da Daenerys, que tá lá do outro lado do mundo, depois... e por aí vai.
Jurandir, o que é que você lembra da última temporada? Pelo menos da parte final.
Lembro do Casamento Vermelho.
Opa.
Lembro da personagem mais linda das séries, que é a Daenerys.
Arya.
Ah, que Arya, macho.
Polícia Federal!
Não, Daenerys lá, no momento Madonna. Macho, me respeita, macho.
A missa, né? O pessoal querendo missa,
isso,
né?
Isso.
Vamos pra missa, missa.
É, o que mais
missa?
Que eu lembro? Eu lembro, eu tenho poucos flashes. Eu estou aqui como ouvinte que assistiu Game of Thrones lá quando acabou, assistiu uma vez e depois de 10 meses vai querer se situar na parada. Ótimo. Pra assistir o primeiro episódio.
Adams, nesse meio tempo aí, consumiu mais Game of Thrones, menos? Eu confesso que eu deixei guardado um bom tempo.
É, na verdade, assim, eu me afastei um pouco da série, assim. Eu recapitulei ela recentemente agora pra vir ter um pouco de know-how pra falar no podcast.
Pra vir na rádio aqui,
é,
né?
Pois é, mas assim, deu pra perceber alguns detalhes nessa segunda visita. Alguns detalhes que eu não tinha prestado atenção na primeira vez que eu assisti.
Deixa eu te perguntar, não é ruim isso não, do Game of Thrones, de acabar e depois de 10 meses... não tem mais nada, mas tem nada, teve nada no meio, macho.
Não, na verdade...
A série nem prêmio ganha, macho.
Pronto. Eu acho que teve um probleminha aí de... Só falar dos prêmios, já que tu citou. Não é série pra prêmio, teórica, se a gente pensar bem. Porque é uma série que...
Deveria ser uma série épica.
Concordo.
Mais.
Mas eles estão mais preocupados com o universo deles do que propriamente em ser diferentona e ganhar prêmio. É o que eu chamo de série de universo, né?
Tá.
Ela tá aí pra vender boneco, pra vender espada, pra vender livro. Uhum. Acho que o prêmio dela é a franquia, né? Quer queira, quer não, ela tem um puta prêmio, se a gente pensar bem. É a série mais baixada dos últimos 3 anos.
Ah, de referências da cultura pop, é uma das mais tops, né?
Sim. E se a gente pensar também, foi a série que mais fez a HBO vender a assinatura. Porque diferente, boa, se a gente comparar com True Detective terminou ali... Tchau, benção. A gente não tem esse... apego entre uma temporada e outra.
Sim,
e Game of Thrones entre uma temporada e outra a gente tem. Putz, tem milhares de pesquisas que a gente pode fazer. Eu tava até falando com o Caio. Game of Thrones, ele tem uma propriedade muito parecida com o Senhor dos Anéis pra mim. Muito parecido não, igual o Senhor dos Anéis pra mim. Eu começo a ler, eu não quero mais parar.
Uhum.
Aí eu quero ler tudo, vou na Wiki, vou ver imagem e tudo mais. E não só sobre a série em si. A série pra mim é um detalhe. No lance de Game of Thrones.
Exato.
Acho que pra ti também, né, cara?
É, principal, eu sou muito fã mesmo dos livros. Eu já falei isso, acho que até no podcast anterior. A série pra mim é só mais um produto que tem do livro, assim. Porque todo esse lance do mundo que o George Martin criou, que é muito mais expandido. Claro que nos livros tem mais informação, mas não é nem só a saga do Gelo e Fogo, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. É o que tem a mais de outros livros onde ele conta crônicas, ou ele conta... Como agora tá saindo aqui também na edição brasileira pela Leia, as histórias do Duncan Egg, né?
Que já
histórias
é um
que
pouco...
aconteceram 200 anos antes.
É, pra não dizer que eu não me afastei completamente de Game of Thrones, eu tô começando a ler o White Cards, que é o primeiro trabalho
George Martin,
voltado mais pra essa coisa sci-fi, de super-herói, é interessante.
Que destoa muito de Game of Thrones.
Sim, muito.
Tanto o estilo de escrita, como também a pegada do negócio.
O White Cards bastante. É interessante a ideia que ele faz de que ele faz o que todo mundo sempre quis nesses quadrinhos grandes como Marvel, DC, de ter uma pessoa controlando todo o universo, né? Com isso as coisas se tornam coerentes.
Né?
E ele controla tudo. Várias pessoas escrevem, mas ele que controla tudo. Não sei, eu acho que um dia a gente pode gravar ainda sobre o White Cards, hein?
Eu tenho que falar, a Leia mandou lá pra casa, tem que gravar.
Foi o Dracon que trouxe, inclusive, pra cá.
Exato. O Dracon, ele fez toda a campanha, né? A própria campanha do Game of Thrones, o Dracon também fez, né? Mas vamos lá. Primeiro episódio que a gente vai falar de hoje é o The Climb.
É o sexto episódio?
Sexto episódio. Particularmente, foi o episódio... porque também tem o Casamento Vermelho, né?
Casamento Vermelho foi o nono episódio?
Sempre o nono.
Foi, é o nono. The Reigns of Castamere.
Vocês já prestaram atenção que todas as temporadas eles pegam o nono episódio pra ser como se fosse
o melhor episódio.
As três temporadas. A morte do Ned na primeira temporada.
Foi no nono.
Na segunda temporada, a Batalha da Água Negra, né? No nono episódio.
E agora escrito pelo Martin na segunda temporada.
Mas é uma vacilada, não, isso em termos de série?
Podendo
acabar em... Ele acaba...
Pronto. A gente explica... Eu explico já. É Game of Thrones. Pega o nome dele. Eu acho que o último episódio ele termina como o nome da série reage diante da série. Todos os livros, tudo de Game of Thrones, sempre termina montando o que vem a seguir. Por isso que o último episódio geralmente é ruim.
Mais frio, né?
É frio, é lento. No livro também. O livro termina... Ó, o tabuleiro agora está assim... Vamos pro próximo turno. Vamos pra próxima rodada. Por isso que eu acho que eles jogam toda a ação, todo o ímpeto no nono episódio. Entendeu? Mas voltando pro sexto, pra mim era um dos episódios muito esperados, porque eu vi nas divulgações, tinha o Mindinho, com os diálogos dele fantástico, e também a escalada da Muralha de Gelo, né? E a divulgação bateu muito nisso. E aí, Caio?
Sexto episódio. O sexto episódio, eu na verdade achei o episódio mais fraco da temporada, mas como disse, tem uma parte, pra mim tem essa parte muito interessante que foi o Mindinho, que foi um dos poucos momentos onde o Mindinho se destacou realmente na série de uma forma geral pra mim. Assim, eu acho que sobre os episódios, eu acho que a gente vamos tentar abordar de forma mais geral pra não ir por episódio, mas o importante dizer é que logo depois do sexto episódio veio o sétimo, que dessa vez foi o sétimo que foi escrito pelo George Martin, não foi o nono como nas temporadas anteriores. E ele trouxe algumas coisas bem interessantes que talvez a gente possa considerar canônico, que não tá dentro do livro, mas provavelmente é uma verdade até mesmo dentro do livro, porque o próprio George Martin diz que a série tem suas diferenças, mas como esse episódio, o sétimo, no caso, que é o The Bear and the Maiden Fair, foi escrito por ele, provavelmente o que está lá deve ser considerado como parte integrante, de fato.
Esse sexto episódio, o que aconteceu nele? Só para eu relembrar aqui, porque de nome não lembro.
Esse sexto episódio ele é interessante porque ele dá uma mergulhada legal nessa parte mística do universo Game of Thrones, que eu acho interessante, assim. É um outro lado a se conhecer. Que o Sam, pela primeira vez, ele pega aquela a draga feita de vidro de dragão, ele mostra pra menina. Também tem o lado do negócio da muralha lá, que os meninos vão subindo. Tem também aqui a questão dos sonhos verdes do Jojen, né? Que é a primeira vez que você tem noção de que sonhos verdes são essa coisa da premonição e essa jornada que o Bran tá seguindo. Eu acho bem legal.
Certo, legal. Então vamos pros núcleos, tá? Com os núcleos, a gente vai situando os episódios, né?
Sim, a gente pode ir durante os núcleos falando de
como
aconteceu cada coisa.
Sam e Gilly. Vamos para esse pequeno núcleo. O Sam...
Rapidinho, né?
Ele se separa, só pra gente ter em mente aí. Ele se separa, né? Ele acaba voltando pra muralha, né? Pra trás da muralha, digamos assim.
Ele se separou durante toda aquela questão lá com o Craster, né? E fugiu com uma das filhas do Craster, aquela moça, Gilly, que tava grávida.
O quinto episódio termina com a morte do
É Goiva, não, o nome dela?
Porque Gilly é na edição em inglês, na edição original, é Gilly. E aqui em português saiu como Goiva o nome dela. Isso.
E aí o Sam e a Gilly e um pedacinho de gente iniciam uma pequena jornada de volta pra muralha. Lá eles se encontram com...
Porque ele convence que lá ele vai estar seguro, né?
É, exato.
É isso, mas só que ele acaba ganhando outra missão lá, né? Que ele quem escreve, isso é interessante, ele quem escreve o aviso de que os outros voltaram, né?
Direto. Na série não houve esse aviso. Eles não chegam a dar esse aviso. Um dos principais razões dele querer voltar.
Avisa? Ele escreve.
Davos
recebe isso.
Verdade.
Quando o Davos ia sendo morto, ele lê a parada lá e...
Um pecado que eu acho...
Não. Quem escreveu essas cartas foi o Eamon. Foi alguém que escreveu o poema.
Não, o próprio passou. Sam. O Eamon falou. O Sam escreveu.
Ah, então foi antes dele sair. Desculpa, isso, eu confundi um pouco.
É um pecado antes que eu acho nessa jornada do Sam, cara, é a questão do Sam o matador, né? Que você perde um pouco disso nessa temporada. Porque quando ele mata o White Walker... É só quem vê é a goiva, né? A,
uhum. né? E acaba que no livro... Mas...
No livro ele faz isso na frente de todo mundo. E, assim,
achei interessante.
A moral dele cresce muito depois
achei
disso.
Achei interessante a mudança. Porque, principalmente pro Sam da série, eu prefiro ele ser um cara que ninguém acredite nele. Ser aquele gordo que, porra, duvido que esse cara faça um negócio desse.
Mas ele fez um negócio muito importante, é foda. A coisa mais importante que ele fez é...
Exato, e ele agora, ele é o cara que vai chegar pra Patrulha da Noite e dizer que o que mata os White Walkers é o vidro de dragão, né?
Então,
mas como
imagina...
é que as pessoas vão acreditar nele?
Olha que bacana, em vez das pessoas literalmente verem, ele vai dizer, as pessoas vão duvidar dele.
É, isso eu acho que
só que no extremo, um vai utilizar e vai dar certo. E todo mundo vai se virar pra ele.
Pô, bem que tu falou.
Como é que ele matou mesmo?
Interessante.
Foi com ele achou na floresta uma caixa que tinha algumas adagas e pontas de flecha.
Foi no punho do primeiro zão,
exato. De um pedaço de material que, na verdade, é o que eles chamam de... É, vidro de dragão, né?
Vidro de dragão.
É. Que é um material diferente que existe no mundo, que isso vai ser explicado mais à frente.
Então ele fez uma aventura de RPG lá, achou uma caixinha e...
Ele tava fazendo um trabalho besta.
O que é que eu vou usar aqui? Acha que é 10 anos de Final Fantasy.
Já é diferente dos livros, que quem acha isso nos livros é o Jon Snow, né?
É, mas só que ele deu um... observar aí, jogou...
Na né? série botaram...
O Jon Snow
botaram...
tá em outra jornada.
O Jon Snow tava namorando de boa lá.
A gente chega lá no Jon Snow.
A ruivinha.
E essa Gilly? Tranquilo? Esse romancinho?
Cara, eu acho que eles estão tornando a personagem até interessante. Porque no livro é isso, ela não tem muito o que fazer, ela passa direto, eles estão...
Tem romance ali?
Tem
um climazinho,
ela não entende o que
uma
que tá
tensão
rolando.
Sexualzinha ali. Ele, um pouco
ela
disso.
Ela o vê como um protetor. É, ela também não tem mais nada a se agarrar, né? Convenhamos. Ela já tá entregue, né?
Sim.
Tá solta na bagaceira.
É, ela, quem tivesse disponível lá, ela... Cara, se dispôs a ajudar ela e o filho dele.
Por que não, hein, Juras?
Por que não?
Porque até não. Tu ia, não ia não?
Mas rapaz, macho.
Os dentinhos dela assim, ó. Tô aqui.
Ah, mas...
E o legal é que essa atriz... Essa atriz, ela é bem conhecida Skins, lá na Inglaterra, né? Porque ela fez uma série muito popular lá, que é o Skins.
Tanto ela quanto o Gendry, né? Também.
É, o Gendry
existe
é outro.
Existe outras séries além de Doctor Who e Sherlock lá na Inglaterra?
Existe até uma tal de Monte... Monte Everest, não.
É Monte Python. Everest.
Monte Python, exatamente.
Mas não acabou, não, Monte Python?
Acabou, hein, Jurandir?
Nunca vai acabar.
Tipo Mr. Bean. Mr. Bean acabou também?
Não, Mr. Bean.
Eles estão voltando, mas isso é assunto pra outro.
Na Band. Tá na Band sempre tá, Mr. Bean.
Miss Fishes é britânica, né?
É, Miss Fishes que tem também o Hansei, né? Bem, whatever. Vamos
seguinte.
Lá. Não tem muito o que falar desse núcleo, né, cara? Foi interessante ver.
Eu acho até que ele voltou rápido pra muralha.
É legal que eles mostraram um pouco da conversa do Sam e da Gilly, o lance da ignorância que existe da Gilly, dela não saber nem o que é um livro, que ela chama o Sam de mago, porque ele consegue ler livros e tal, né? Mas esse núcleo foi bem rápido, eles não tinham tanto o que mostrar. A gente vai ver bem mais coisas dele nessa próxima temporada.
Tem um encontro dele com o Bran, que é interessante lá.
Interessante.
Que tá por vir, né? E tu já tá dando spoiler.
Não, tem nessa temporada, cara. Eles se encontram
tem nessa temporada, eles se encontram bem no meio.
Ah, verdade. Isso
túnel.
É o final da série, exato.
Eles se encontram bem no meio
o
do
final
túnel. E o Bran não recua, hein? Não, o Bran, eu tenho a missão. Agora o Bran tem uma missão, mas a gente fala já do
Bran. Ele pede pra ser levado pro outro lado da muralha.
Por sinal, informação rápida pra todas as pessoas que leram o livro e se sentirem decepcionadas desde já, não vai ter Cold Hands, mãos frias, no... não vai ter o Cold Hands na série. Que é uma criatura que tem nos livros que ajuda tanto o Bran como o Sam, infelizmente ele foi cortado na série.
É o Tom Bombadil do Game of Thrones.
Ah, é?
Mas só que muito legal.
Só que sem cantar.
É,
mas vamos lá,
bizarrice.
Próximo núcleo. Theon e Ramsay.
Exato.
Ramsay, quem é o Ramsay? Pro pessoal saber.
O Ramsay.
Quem é Jurandir?
Não
Ramsay.
Faça a mínima ideia, macho.
É o carinha que
nem
prende...
Nem um dos dois eu sei quem é.
O Theon.
É o
Theon.
Outro, pô.
O Theon, o cara que prende o outro, fica torturando e tal. O Ramsay é o bastardo do Bolton, né? Que é o cara do casamento vermelho.
Hã? Fion e Ramsay.
Ah, é Theon.
Fala, entenda, de Fion.
Eu falo Fion Greyjoy.
Porque... Você podia falar Greyjoy, né?
Na verdade, come on, man. Eu I falo
British accent. Você deveria falar Greyjoy, né? Pelo amor de Deus, né, mano?
É, o Greyjoy tem muito, o Fion.
Mas é o menino, mano.
Tá bom, Theon, tá vamos lá, Theon.
Tem macho pobre só sofre, mano.
Na verdade, não é mais nem Fion nem Greyjoy.
Né?
Agora
nem gente.
É Fedor.
Stick.
Rick.
É Rick.
É Wick, né?
Ele
é
já tá sendo Rick. Chamado de Fedor.
Já. Já nessa temporada, o Ramsay já obriga ele a dizer qual o seu nome. Diga qual é o seu nome.
Ele, Fion.
Caralho. Aí ele diz
seu nome, ele.
Rick. Fion.
Qual é o seu nome, ele? Fedor.
Não,
isso
e,
no livro é muito
dizem
bom.
Dizem que não, eu prefiro ser torturado que morrer, mas não diga cara, isso não. O povo do Jack Bauer foi torturado pela China lá. Mano.
Cara, mas esse Bauer ali, cara, ele desenrolava fácil, aquele X ali da Xuxa. É.
Quebrava só um pé, né? Pra se liberar uma mão aí.
O bastardinho Bolton, ele fez um processo interessante com o Tio Greyjoy, de diminuir ele até ele deixar, ele perde completamente a identidade dele. Ele se
a humanidade,
num...
né? Se transforma num bicho.
Cachorro, um bicho. Fedor, simplesmente.
Foi muito bizarro.
É engraçado porque o Ramsay vem de uma série chamada Misfits, outra série britânica, Júlio.
Que loucura, hein?
Tá cinco que
tá nas paradas. Tá na dos tops de mais baixada.
Eu diria até que a Inglaterra é um dos maiores países do mundo.
Eu acho.
Eu diria.
Uma das maiores economias. Né?
Eu não sei. Talvez no século passado.
Dizem que o heavy metal nasceu lá com o Black Sabbath, né?
É. Ah, ixi, essa discussão não tem fim. Já tem 20 minutos aqui, aí vai ser difícil. Mas o... isso acontece, só me recapitulo. Isso acontece nos livros, só lá, mas bem.
Livro sim, é porque no livro eles cortaram isso. Eles trouxeram isso já de coisa do quinto livro, né?
Viu, Jorani?
Porque
isso, o Theon, quando some lá no terceiro livro, ele só reaparece no quinto livro.
Na verdade, o que eles estão mostrando agora, especificamente do Theon. É cortado, não é mostrado nos livros. Porque os livros já pegam, ele já virou um bicho lá na frente, né?
Ele já reaparece como Fedor.
Será que não é porque o ator e o personagem é muito popular na série,
sim,
não?
Sim, ele tem que ser mantido.
É caro.
E o cara é bem popular lá. O cara é irmão da Lily Allen, cara. O Theon. E os caras querem segurar, né, o ator. Porque acredito eu que ele tem um papel fundamental por vir na jornada da série. Sim, então sim, eles têm que segurar, tem que manter o cara na série.
A questão,
né,
é que a jornada do Theon Greyjoy no livro, ela é um pouco depois do que aconteceu ali na quarta ou terceira temporada. Então a série vai ter
que
se balançar.
Só
que
como é um núcleo desconexo, acho que podem sumir um pouco.
Eu acho que é ao contrário do Sam, ele vai sumir bastante nessa quarta temporada. Enquanto o Sam, que tá pouco, apareceu pouco, vai aparecer mais na quarta, o Theon já vai aparecer bem menos, eu acho. Até porque cansa de ver tortura, né?
Mais alguma coisa? Eu achei cenas muito boas.
Ele tirou completamente a dúvida que sempre havia nos livros de se
cortou,
se ele,
né,
é ou não capado, né?
Acho que...
foi capado e foi bem triste.
Mas como é que fica? Me explica biologicamente mas porque...
É complicado, velho.
O cara pega,
depende.
O cara rapa e é isso aí.
Peraí,
tampa.
Depende muito. Se for...
Ele mija
cirurgicamente... se for cirurgicamente perfeito... Ele...
Não foi cirurgicamente.
Não, mas eu tô dizendo se for, ele corta, coloca pra dentro e faz um novo esquema.
Que isso, cara?
Cirurgia plástica agora.
Exatamente.
Sei. Ele entende disso, né? Ele é de uma família que é conhecida por esfolar as pessoas, tirar a pele, cirurgicamente, torturar pessoas sem matar, né?
Pronto.
Então ele deve saber.
Se não, eles podem costurar.
Sério, que a gente
deixar um drenozinho.
Eles têm esse cuidado todo.
Eles podem deixar um drenozinho, porque senão ele explode, macho.
Não ficavam as menininhas em cima dele, né? Não teve uma parte.
Pois teve essa história que botaram elas lá e tal.
Né?
É. O
prelúdio do.
Assim,
teve uma cena bem legal naquela cena do deles dois, que ele tá. Não, que ele tá cortando o dedo dele e tal, que ele faz um jogo.
Sim,
que
sim.
Ele fala uma frase que talvez seja muito bom pra todo mundo que assiste essa série ter em mente. Que ele fala que se está esperando um final feliz, você não está prestando atenção. O Ramsay fala isso pro Tio. Talvez essa seja a mensagem principal sobre Game of Thrones.
Não.
E falam de nudez de outras séries aí, mas Game of Thrones, meu filho, é toda hora pau na cara, né?
Mas só que eu achei essa bem menos, tá?
Eu acho que isso é um ponto que a gente pode debater, mas a gente debate já. Eu tenho uma consideração sobre essa nudez.
Não. Tem alguma música pra subir? Tem, né?
Tem, só aumentar o volume aí.
Então deixa eu subir essa música só um pouquinho, a gente dá uma pausa. 23 minutos de gravação, hein?
agora eu tô contando. Viu, Jandir? A gente só reclama. Ah, tá demais. Tá demais. É.
Muito bem, de volta. Ainda bem que o Caio deixa a música grande aqui pra dar tempo de conversar.
Tá prestando atenção legal.
É. Em off aqui tem que
DJ
ser...
DJ Caio.
DJ Caio, o maior do Brasil. agora é essa aí.
Só um pouquinho.
Sabe o que é que eu tô subindo agora? Porque aqui é assim, pediu, tocou. vamos voltar. Jornada da área. Jurandir, o que é que você se lembra da área?
Da área.
Nessa temporada específica.
Não lembro.
Adams.
Quem foi que chamou o Jurandir, cara?
Mas eu tô aqui que nem o cara, mas o cara que não lembra de nada, mas que nem
Não, beleza.
Vai. Adams.
A área tá sendo jogada de um lado pro outro, praticamente, né? Primeiro ela caiu nas mãos da Irmandade Sem Bandeiras, né? Ela
conheceu. Exatamente, lembrei.
Vai lá.
Da luta lá, que ela se mexe lá no bando.
O cão pega ela.
O cão que pegou. Ah, mais bebê.
Primeiro ela entra em contato com a Irmandade, eles começam a interagir, ela acha que a coisa vai sair legal pra ela, mas aí quando o Gendry é entregue nas mãos da Melisandre, ela vê que a coisa ali não é legal pra ela também. Ela foge, então o cão, que tá sempre lá, espreita, captura ela e leva
ela. E ela fica indignada, ela fica meio puta.
Ela fica revoltada, ela fica completamente revoltada com o lance do Gendry ser entregue.
Destaque pra área nessa temporada.
Inclusive...
A cena que ela mata, hein?
É, muito boa. Mas tem uma frase, eu gosto muito dessas essas melindres sabe?
Esqueminha.
A Melisandre se encontra quando se encontra com a Arya, olha na cara da Arya e fica assustada na primeira vez. Aí diz pra ela o seguinte:
tem maldade.
Eu olho em você e eu vejo olhos olhando de volta pra mim. Olhos castanhos, azuis e verdes, e todos eles você vai fechar.
Cara,
caraca, que frase espetacular.
Eu não quero falar sobre isso, porque talvez... A gente pode falar, mas talvez...
Não,
se a gente
falar,
vai ter algum spoiler.
Deixa eu falar uma coisinha.
Mas soft essa frase deixou soft spoiler. Muito...
Uma coisinha, soft spoiler.
Ah.
Só uma. A área vai matar geral. Muito.
Ela cresce?
E começou agora, viu?
Ou ela é que nem o Simpsons, tem 20.
Não, ela cresce. Ela cresce, muda até de roupa.
É?
Não é só de roupa não que ela
cabelo
muda.
Cresce?
Ei, mas assim, eu acho que isso, né? não entra na questão de spoiler. Mas assim, a gente podia meio que supor quem seriam essas pessoas, do que se trata isso, essa não, profecia,
acho que...
não?
Cara, eu acho que não. Porque que minha suposição é spoiler, então tá, é melhor então...
Deixa assim mesmo.
É, mas é interessante...
O interessante da jornada dela agora é que ela começou a matar já.
É.
Né? E ela ficou sussa. Matou e ficou
tranquilo.
Só da área dessa parte, antes até do Gendry ser levado, teve uma cena que eu lembrei do senhor PH Santos.
Oh,
que o PH Santos, um dia desse, me dando aula de arco e flecha, ensinando a atirar. Ele falou as coisas que é exatamente o que o Wangai fala pra área, né? De como atirar e tudo mais. Que na verdade, se você avaliar isso, existe. É muito mais profundo do que só o arco e flecha, né? De que nunca segure.
A flecha vai profundo.
É, que você solte, né? Você não segure e não mire, confie no seu olho e solte a flecha. E eu acho que isso tem
quem
a ver com a jornada
erra.
Da área, viu?
Quem mira, erra.
É.
Tá? É. O Jurandir, que não foi atirar flecha, né, conosco nesse dia.
Não fui.
Não conseguiu captar.
É verdade. Mas deixa eu lembrar uma coisa. Vocês sempre comentam a série, os livros e coisa de spoiler. Acho que Game of Thrones vai ficar muito bom quando não existir mais livro pra frente.
Explica.
Sim.
Quando já tiver, sei lá, na sexta temporada
pra
ser adaptado.
Quando a série alcançar os livros.
Porque é um saco machismo, mas toda hora,
não
posso dar spoiler,
desculpa,
não sei.
Mas isso não vai acontecer, eu tenho fé. E se isso acontecer, eu paro de assistir a série.
Mas
certeza.
Tua fé em quem? Tem que ser em Deus. Porque se for no Jorge Martin...
Eu tenho fé no velho.
Pois eu morro...
Realmente, tu vai parar de assistir a série.
Eu juro que eu assisto. Se acompanhar e o que vir na série será diferente,
tu
não vai ter...
Tu para de assistir?
Paro, cara. É que nem tu não dá preferência à série, aos livros? Tipo... Eu dou preferência ao livro do que à série.
Eu morro de medo da série virar um Naruto. De encher de filler. de episódio tapa buraco porque não tem mais
e
material.
Essa temporada já teve, né? Já teve umas coisas dessas.
O Breaking Bad fez isso, mas cheio de filler.
Isso não é bom. Isso não é bom.
É, não gosto
é,
também.
É só ele ficar de cueca, né?
Sim, só voltando ao lance da área.
Game of Thrones.
A Arya tem outra fase bem interessante nesses episódios também, na hora que ela tá falando com o Beric, que o Beric falando que entregou o Gendry por causa do Deus Vermelho e tal, e a Arya repete a frase de que o Beric fala que só existe um Deus verdadeiro, né? E a Arya diz que o único Deus dela é o Deus da Morte.
Vai lá, Morghulis.
Que é fazendo... Lembrando dos ensinamentos dela lá com o espadachim, com... Pô, esqueci o nome dele.
Ciri Forel.
Ciri Forel, é.
O dançarino das espadas.
E é interessante que essa frase diz muito sobre a Arya, de fato.
Quem acompanha a jornada da Arya há muito tempo percebe que ela chegou a ver a família dela de um por um ser mortos.
Macho, exato. Stark, tu de papo caro, macho.
Cara, eu vi...
A Arya foi a única que viu Papai Ned morrer. Chegou a tempo de sentir, não tô dizendo ver, mas no livro ela vê, né?
Não vê.
Não vê. É. Mas ela sentiu, pelo menos, ela tava no local onde morreu. Mamãe e irmãozinho.
Na série,
né?
Ela...
E ainda acompanhou a morte dos lobos.
Oh, e a morte dos
da
lobos.
Da Lady. É, e por mais que ela também não tenha visto a morte da Lady, ela viu, né?
O contato dela com a morte é muito grande.
Na série, ela vê o The King in the North, The King in the North, o pessoal levando
pior,
o irmão
ela
dela.
Ela vê o irmão dela com a cabeça de lobo.
Com a cabeça do lobo.
Isso, vê,
a cara que a cara que ela faz que nessa hora...
Mas é o que justifica a maldade dela no futuro, mas talvez.
Perfeito, é isso mesmo. Tanto que depois que ela vê essa cena, ela encontra um cara que ela nunca tinha cruzado com. Ela encontra o cara lá numa lareira,
não,
lá numa fogueira. Não, é da série.
É, mata, né?
Do décimo episódio.
Na fogueira,
né?
E ela mata, rouba a arma do cão e mata. Mata o cara. Então, por conta dessa cena aí do lobo.
E tem toda a história de que agora a Arya e a relação da Arya com o cão começa a se desenvolver, né? Porque a gente já tinha um pouco daquele lampejo sobre o cão de caça, da relação dele com a Sansa, né? Que ele procurava proteger a Sansa, isso, por mais que fosse de uma maneira bem psicótica, né?
É.
Mas só que agora a gente vê a Arya tendo essa relação com o cão, né? Tem até aquele momento que ela vai tentar matar ele com a pedra e ela diz, te dou uma chance. Se tu errar... vai sobrar pra tu, eu vou descontar, né? Aí é interessante que essa relação cresce, o cão chega a levar ela lá e o cão salva ela, né? Porque depois que ele viu que dá merda lá nas gêmeas...
não gosta do cão, mas eles têm uma relação interessante.
Será que vai se aprofundar nessa relação?
Não, tem que ser. Tem que ser.
Cara, o cão é um personagem incrível. Ele não é um cara mal por ser mal. Ele é um cara...
Ele é um cara que é muito vítima, né?
Pois é.
Tu não, não... Talvez a comparação não seja...
Só tem coitado em
não,
Game
não, mas,
Thrones,
cara, a história do cão de caça é desgraçada.
É diferente do Joffrey, cara. O Joffrey não é vítima.
É. Ele é um pouco como...
A gente fala já dele.
O Lloyd.
Mas o Joffrey não é vítima. Se você pensar, o cão é.
Só voltando, a gente agora...
E foi quem botou a gente pra beber, né?
Não tem tanto da área, a gente não viu tanto da área. Só todo aquele drama dela do casamento vermelho, mas a gente pode falar disso um pouco mais na frente.
Sim.
Mas o interessante é que a gente falou da Melisandre, né? Então a gente já pode falar de Melisandre e Stannis. O que pra mim teve um ponto bem crítico, e pra maioria dos fãs de livro, foi a questão da Melisandre ir buscar o Gendry, que isso não existe nos livros. Segundo episódio, segunda vez que eu falo Melisandre, e o Adam Scorrige, déjà vu total.
Quem é a Melisandre? Eu não lembro.
Melisandre é
a bruxa vermelha.
Bruxa vermelha.
Feiticeira
e tal.
Sim.
Pois é, teve todo o lance de que eles cortaram alguns personagens, que tu já tinha dito que até no episódio passado, que tinha visto que a Melisandre ia encontrar o Beric, e eu disse, caralho, que coisa sem sentido. E isso rolou, né, de fato. Assim, eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas... o que isso quer dizer, né? Eu gostar ou não. Mas, de toda forma, teve coisas interessantes, né? Porque com a Melisandre encontrando ele, teve o lance da... a gente conhecer um pouco da história do Thoros de Myr, de que ele veio pra Westeros com a missão e tal.
Inclusive, essa parte quando a Melisandre encontra o Thoros de Myr é engraçada, que ela percebe que ela ressuscitou o Beric Dondarrion algumas vezes. Aí, como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Tipo, ela reencontra ele com um nível de poder muito acima do dela.
É.
Ela
e ela não aceita aquilo, né?
Rola uma invejinha ali.
Sabe quem é o Thoros de Myr, Jurandir?
Não.
É o cara que ressuscita aquele outro que é todo cortado.
Sim, na batalha lá.
Ressuscitou seis vezes, cara.
É, o Beric, que no caso, o Beric é o líder da Irmandade sem estandartes, né? Ou sem bandeiras.
Eu tô pensando em inglês. Portugal sem bandeiras, português brasileiro sem estandarte.
Ah, tá. E o Thoros de Myr é o... É um, ele é um sacerdote, como a Melisandre, né? Que tá lá e que encontra a Melisandre, tem toda aquela questão. E eles entregam o Gendry meio que como uma justificativa, dizendo que aquilo é uma ordem do Deus Vermelho, né? E aí a Arya fica maluca, revoltada, foge e tudo mais. Aí daí a Melisandre vai embora com o Gendry. E tem uma cena que eu revendo, eu notei, que eu não tinha notado. Eles passam em frente a Porto Real, né? E mostram os escombros da batalha da Baía...
Água Negra.
É, da Água Negra. Da Baía da Água Negra.
Me diz uma coisa. Essa galera da Irmandade, eles defendem que lado?
Todos e nenhum.
Eles defendem o lado do povo. Eles são Robin Hood.
Tá.
Eles lutavam pelos Stark, pelos Baratheon. Descobriram que os Stark e os Baratheon fizeram coisas erradas também, e daí decidiram lutar pelo povo. Eles são Robin Hood.
Tá.
Se você pensar bem, a gente pode comparar com anarquistas.
É. Sendo que o principal alvo deles ainda são os Lannister, né?
É. Na verdade, o principal alvo de muita gente, né?
É
os Estados Unidos.
Até porque eles estão no poder, né, meu amigo?
Até os amiguinhos.
É.
Até o Canadá, se duvidar, pode se virar contra os Estados Unidos.
Todo mundo odeia os Lannister até saber que o Tyrion é Lannister.
Aí descobrem que o Tyrion é Lannister. É. Aí dão uma relaxada, mas depois volta a odiar também.
E, só voltando, nisso o Gendry também passa a saber que ele é um bastardo do Robert, né? Que no livro isso nunca chega a acontecer. Sempre existe aquele clima no ar de que você pensa que ele sabe daquilo, mas ele nunca falou sobre, né? Mas nas séries o Gendry não sabia, a Melisandre que conta pra ele. E com toda aquela promessa de você vai derrubar reis e você é muito maior, por isso que eu lhe tirei da Irmandade e tudo mais. Aí leva ele pra Pedra do Dragão pra encontrar o Stannis. E lá ele é sacaneado de uma forma terrível, porque tem toda a parte incoerente. O Gendry chega, conhece o Stannis, eles são apresentados e a Melisandre...
Faz uma macumbinha com ele.
É, e a Melisandre insinua de que vai levar ele para aposentos, dar banhos, e o Stannis diz, se você quer ele para sacrificar, por que, que você vai fazer tudo isso com ele? Você vai querer dar um conforto para ele? Isso é inumano, é piorar a situação dele e tal. E ela fala que é como abater um carneiro, né? Uma criação, que se você abater com ele com medo, a carne fica dura, né? Aí daí vem toda a parte bizarra, que não faz o menor sentido. Porque ela pega...
A do sanguessuga.
Né? Usa o sanguessuga.
Não faz sentido algum, mas não faz ela sentido. Deve ter assistido Velozes e Furiosos 2, né?
Porque se ela não quer assustar ele, e ela ainda não sacrificou ele, só usou com sanguessuga, eu garanto que depois dela ter botado um sanguessuga no órgão sexual dele...
Referência direta, aponta comigo.
Se ele botou...
Referência,
exato,
não.
Verdade. Se ela botou a sanguessuga lá, não tem mais como o Gendry não estar assustado. Independente do que acontecesse, como é que ele queria sacrificar? Morreu, ele vai estar assustado pra todo
mundo. Tem gente que gosta dessas coisas, cara. Tem gente que gosta dessas coisas.
É não, Jandir. Conta comigo, mano.
Eu não gosto, não, mano.
Mas... Tu lembra desse ritual, Jurandir?
De vez em quando.
A parte legal desse ritual é que ela coloca sanguessugas e pra cada sanguessuga ela joga no fogo dando o nome de um dos reis. Ela fala.
O Stannis joga.
Isso, exatamente.
Ela fala Balon Greyjoy,
Robb Stark e Joffrey Baratheon.
Quem papoca nessa história?
Será que funcionou?
Tu tá falando assim, quem papoca nessa história e ninguém fala, porque os direitos humanos nunca vão em cima disso, é a sanguessuga.
É verdade.
Né? É a única que queima nessa
porque
história.
Porque não é humano. Não pode ser direito humano. Né?
Aí cadê?
Tu falou do lance da nudez desnecessário. Pra mim, esse foi o tipo de cena que foi só tá lá pra ter uma nudez. Porque eu achei bem desnecessário. Eles poderiam ter coletado daquele sangue de outra forma, não podia, não?
É, tem...
Ou necessitava do sangue, que o sangue tivesse vitalidade de um homem excitado. Talvez, mas de todo jeito eu acho que às vezes a HBO exagera nessa coisa de nudez. Não que eu não goste, mas exagera. Aquilo ali foi um belo exagero.
É ruim quando você tá assistindo com uma mãe, né?
Não, essa série não dá pra assistir desse jeito, não, macho. Com? Com
mamãe.
Pai, mãe.
Não, nem precisa ser
avó.
Com pai, mãe. Você tá assistindo, sua mãe tá em outro cômodo bem afastado.
É pior ainda.
Na hora da putaria, é a hora que ela chega. Sempre.
Vou subir essa música aqui e a gente volta.
Não, mas só uma outra questão.
De jeito nenhum. Essa música aqui, ó.
inventando, é Marvel. Quando eu nem ouvi essa música, mano?
Ouviu, Reigns of cara. Castamere. Reigns of Castamere. Ela tá na segunda temporada. You,
the Dark Lost,
é verdade. Mas eu sou um Zé Ruela de Game of Thrones mesmo, mas... Only a
chance of a deep... Tá bom. Ei, cara, só do Stannis, é impressionante como o Davos é necessário, é essencial pro Stannis, né? O Davos tá preso, porque na temporada passada ele ameaçou a Melisandre, aquela coisa toda.
É, o Davos, ele é a representação perfeita da cebola.
Por quê?
O pessoal não gosta, mas se fizer a comida sem a cebola, fica ruim.
Ele é um pouco da consciência, né, do Stannis. Ele é o que é mais próximo do Ned Stark em matéria de
personagem. O Davos morreu? Não, né?
Não, mano. Cebola não acaba, não, mano.
O Davos é aquele barbudo que é amigo do Stannis, que fica, que se perdeu durante a Batalha da Água Negra e tudo mais.
Era o capitão dos
barcos. Cara, esse papel do Jurandir é perfeito.
Ele ia morrendo, não? Tem gente
que tá escutando o nome do personagem, quem é Davos?
Mas ele não é que ele ia morrendo, não?
Ia
morrendo.
Ia.
Ele ficou preso, ele ficou numa pedra abandonada e depois foi encontrado.
Os Recotó.
É.
Isso.
Foi levado lá de volta pra Pedra do Dragão e chegou lá, peitou a Melisandre.
Aí
foi preso
depois
por
aprendeu
isso.
A lei. Aprendeu a lei.
Importante.
Encontrou a filha do Stannis.
Exatamente.
A filha que tem aquele problema de impinge na pele.
Impinge,
né?
Escama gris.
Ah, escama aí, de dragão.
É
né?
Legal porque nessa parte o Stannis vai brigar com ele, mas vai brigar dizendo, tipo, contando a história e querendo que ele não deixe. A Melisandre realizar o sacrifício no final das contas. É isso que você entende, né? Dele libertar o Davos e que depois o Davos liberta o Gendry, né? De certa forma, o que ele queria desde o começo é que o Davos fizesse aquilo, porque ele não tinha coragem de fazer e ele não ia ter coragem de peitar a Melisandre, né?
O Stannis, ele finge que não escuta o Davos, mas ele assimila tudo que ele fala. Ele assimila tudo que ele fala.
O Game of Thrones não tem muito núcleo, não?
Tem.
E isso acontece principalmente por conta do estilo do Martin de escrever, né? Ele coloca...
Contar várias histórias ao mesmo tempo.
Ele coloca sempre o ponto de vista apenas de um personagem pra cada núcleo, né?
Uh-huh. Cara, o Game of Thrones foi feito pelo Martin como uma resposta direta a todos os nãos que ele recebeu na carreira dele de Hollywood.
Entendi.
Porque ele era roteirista e tudo mais, e ele sempre tinha histórias grandiosas pra contar, e Hollywood sempre dizia não.
Não cabe no orçamento, disse, não cabe.
Quer saber? Eu vou fazer minha história do meu jeito, que eu sei que nunca vai ser adaptado e nunca vai virar nada. Vai ser tão grandioso que vai ser impossível ir pra TV ou ir pro cinema. Uhum. E ele fez Game of Thrones.
Não sei se você sabe, Júnior, mas no final do ano existe uma reunião oficial de Game of Thrones pra toda a produção se juntar. Porque tem produção que não se conhece. Jon Snow.
Interessante isso.
O pessoal
fica na muralha. Pronto,
eles estão filmando na Croácia.
Gravados em países diferentes.
A Daenerys filma no Marrocos e o pessoal do Jon Snow filma na Finlândia.
Mas a Daenerys nunca encontrou ninguém, macho, ali direito.
Ela só encontra no final do ano, macho. Tô falando.
Na festa da firma.
É, festa da firma.
Na entrega dos prêmios também. No M.
No M.
E é a da mais famosa de todas, né, macho? É impressionante.
E é engraçado, tem todo um núcleozinho ali, né? O Baristan Selmy é o único que tava no núcleo de cá, foi pro núcleo de lá. Se você pensar bem. Só que pessoas vão começar a aparecer lá. Pessoas pequenas. Mas isso é bem na frente. Vamos lá. Jon Snow. Já que o Jurandir puxou Jon Snow.
Vamos lá.
Jon Snow, jornadinha interessante ainda.
Jon Snow curta, tá virando, né? O protagonistinha de Game of Thrones?
Eu acho que... pesquisas.
Diz que é o primeiro.
É o mais queridinho nas pesquisas.
Cara, eu acho que, assim, até agora, até o momento, se a gente for levantar quatro nomes, os nomes são Tyrion, Daenerys, Arya e Jon Snow, concordam?
Sim.
Arya? Será que é Arya?
Discordo.
Exatamente os quatro que eu...
Discordo. Até agora.
Acho que a Arya não colocaria, não.
Que não é do IPEA.
Não, protagonista, não tô falando pesquisa de opinião, não, tô falando...
Tá.
Os protagonistas são ele, que você vê que tem...
Tá. Eu colocaria o Jaime nessa lista.
O Jaime? O Jaime é muito recente.
Eu acho que o Jaime e a Arya tem um negócio meio parecido, assim, de jornada deles.
O Jaime é muito bom.
São contrárias as jornadas.
Exatamente.
A Arya vai para um extremo e o Jaime começa a...
Exatamente.
A área ascende e o Jaime decai. Talvez,
decai,
né?
Entre aspas, né?
Ele tá voltando,
do mesmo jeito que
tá
a ascensão da área, entre aspas, né?
É.
Que ela só tá
indo do ruim ao pior, de vista, né? ela que decai e ele que acende, né? Então, mas enfim, mas é interessante esse paralelo. Certo, eu colocarei o Jaime nessa lista.
Certo.
Jon Snow.
Jon Snow. Como é que tá o Jon Snow lá?
Então, o Jon Snow...
Ele tá com a galera, fazendo um tour, conhecendo
o gigante. Ele teve todo o lance de com a Ygritte, né? Da caverna. Isso. E que tem
mas
um namorinho
deles. Mas ele se voltou, cena do moinho, vamos lembrar, tem um moinho, onde tá o... Cara, ele tava do lado do Bran.
É.
Do lado.
Vocês, só...
Do
só
lado.
Isso é muito foda. Voltando um pouquinho mais... Tu gostou daquela cena da escalada? Não esperava tão.
Ah, muito ruim. Cara. Mal feita. Muito mal feita.
Então... Escalada, quase escalada.
Eu achei pouca gente subindo.
A escalada que eles escalam a muralha pra pular a muralha no sexto episódio, que é exatamente o episódio Decline. Ele escala a muralha pra ir pro outro lado, pra ir pra... Ele sai da Terra dos Selvagens e vai pra... pra...
Tá.
Cruza a muralha pro outro lado.
Achei muito mal.
Achei bem fraco todo aquele drama. A única coisa legal da toda a escalada foi o final, que mostrou o traveling da cama.
Ah,
da câmera saindo da Terra dos Selvagens e mostrando o outro lado, o norte, né?
Sabe qual é o problema que eu vi percebendo com o Game of Thrones? Porque como tem os dragões... E o orçamento tá sendo quase que destinado muito para esses dragões, porque é caro pra caramba fazer esses dragões, computação gráfica e tudo mais. Algumas outras partes estão sendo menos. Tá sendo desfavorecido, né, cara? Por exemplo, essa cena poderia ser muito, muito melhor trabalhada e não foi.
É, mas você viu um
tem algumas batalhas
ali.
Você não acredita que uma série como Game of Thrones não tenha batalha boa, macho. É. Você acredita que os caras estão dando porrada mesmo, macho.
Isso é um problema.
Agora vocês prestem atenção. A briga entre o Jaime Lannister e o Ned Stark na primeira temporada, que foi uma coisa meio fraquinha, mal coreografada, se vocês compararem com a briga lá em Yunkai, quando vão os três generais da Daenerys lá...
Essa luta foi espetacular.
É, espetacular.
Mas é porque a diferença do trabalho.
Mas é porque
do
é um núcleo rico, mano. É um núcleo rico, é o da Daenerys, porque é o look que tem computação gráfica, que tem muito investimento de figurino, tem muito investimento
é um núcleo
de
pequeno,
extra.
Mas eu vou te dizer, sabe qual é o problema disso? A gente estava comentando nesse instante que tem uma produção lá e tem uma produção cá.
Não.
O coreógrafo de luta.
De lá?
De
é
lá,
outro, deve ser outro.
É bom. O coreógrafo de luta de cá não é o
às
mesmo.
Às vezes nem...
Lá.
Sabe uma coisa que eu ouvi que é uma teoria muito interessante? É... Que, na verdade, às vezes todo o problema das cenas do Jon Snow, da muralha, patrulha e tudo mais, são muito problemáticas e são deficientes porque elas são gravadas de verdade naquele gelo. Os caras estão sofrendo, os caras estão com o nariz congelado e tudo mais. O Jon Snow quebrou o pé na terceira temporada. É bem sofrido, é bem difícil. Eles gravam um intervalo curto de horas por dia e tudo mais.
Concordo.
Eu vi essa teoria que provavelmente faz sentido de porquê todo aquele núcleo, tanto dos selvagens quanto dos patrulheiros, é muito deficiente, provavelmente pelas condições climáticas. Eu acho que isso ajuda muito.
Mas eu não tô nem falando disso, acho que o Jurandir vai concordar comigo. São pequenos erros, são errinhos bobos. Vou dar um exemplo. É lógico, porque eu conheço arco e flecha e tudo mais, mas tem uma cena que a Ygritte fica de frente...
Legolas
cearense. Mas tem uma cena que a Ygritte fica de frente pro Jon Snow, que é quando ela atira três flechas nele, que ela passa 2 minutos segurando a flecha.
E não dá pra segurar, não, né, mas
com aquele arco daquele tamanho.
Dá duas, uma. Ou o arco tem 12 de libras, é um arco infantil, ou a mulher é forte.
Ela é descendente
ela
direta dos primeiros homens, cara. Forte.
Eu seguro a flecha por 3 segundos.
Mas
assim,
isso aí é estranho, né, cara? De
no
fato,
The Last of Us,
tem um lance de todos os núcleos. Núcleos, desculpa. É, ao contrário disso, todas as partes da área, tirando flash do Engai lá, o cara da Irmandade com arco e flash, é sempre muito bem feito, né? Aí a parte da Ygritte, de fato, foi...
Mas, por exemplo, aquela cena lá do... Aquela batalha que tem onde o Bran tá e chega o Jon Snow e tem,
dos
tem uma
cavalos,
batalha ali, tem uma batalha
tem,
ali.
Tem uma batalha.
Eu acho vergonhoso o negócio, mano.
É que o Jon Snow foge, né?
Isso, macho.
É, eu também. Muito close-up, câmera.
Só voltando
inquieta.
Pra ordem.
A gente vai saber se esse dinheiro de efeitos especiais tá sendo investido só nos dragões quando os gigantes voltarem a aparecer.
Tá.
Aí a gente vai ver.
É, e os mamutes.
Mas é muito claro que existe uma discrepância do núcleo da Daenerys com dos outros. Tem muito mais dinheiro, mas tem muito figurante, mas tem muita produção de arte, tem um cuidado diferenciado.
É o lado da Daenerys exige tudo isso.
Mas também o Westeros é endividado. O Essos tem mais grana.
Não é porque é o núcleo mais popular, não? Não é porque é o núcleo mais popular, não?
Não sei, eu não sei.
Porque
te
tem
dizer.
Dragão, mas não tem a loura linda no comandando, macho.
Não, tudo é não. Ajuda, Essos é um lado mais comerciante.
Tinha o Khal Drogo, o Khal Drogo participou de uma temporada até hoje, é lembrado, macho.
Vixe, mas tem uma coisa.
Tem bilhões de personagens do Game of Thrones que morreram, ninguém nem lembra mais o nome.
Não, mas a primeira e a segunda temporada da Daenerys. A primeira temporada especificamente da Daenerys é sofrível a produção.
Tá, mas.
Do Drogo e tudo mais. A partir da metade da segunda e principalmente a terceira, que aumenta muito.
A terceira temporada, ela só usa uma roupa azul lá do Smurf.
Xia, a Rafaela mas é maluca com isso, né? Ela odeia.
É uma jornada só, macho.
Não, cara, ela é uma rainha. Ela tá ganhando dinheiro e tudo mais.
O Chaves pode usar a mesma roupa. O
Chaves não é rei.
Pode usar a mesma roupa.
Macho, o Chaves não tem dragão.
Chaves é o rei do barril, pô.
Mas o Aragorn, pra ficar a mesma roupa do começo ao fim lá, e ninguém reclama.
Ah, mas sim, só voltando pro Jon, tá bom? Estamos fugindo muito.
Jon Snow, vamos lá. Romancezinho com a Ygritte. Não sabe nada de Jon Snow. Sabe nada,
cara,
inocente.
Eu gosto muito da Ygritte.
Sabe nada, Jon Snow.
Eu gosto muito da Ygritte. Eu acho que ela é um bom acerto da série.
Eu também acho. Uma exceção muito boa, cara. Baita personagem, linda.
Eu acho que todo aquele núcleo dele, eu acho bem decepcionante. Principalmente de um dos caras que pra mim é uma grande decepção, que é o Tormund. Que eu esperava muito mais desse personagem, que é um personagem muito cativante, muito carismático nos livros, e na série ele é bem qualquer coisa.
O Jon Snow é um personagem bastante rico, mas eu acho que o Kit Harington, que é o ator...
Péssimo ator,
ele,
cara,
é um ator meia boca, sabe? Então
mas
você,
é só...
você vê mais um cara que parece que
é
tá chateadinho.
Só ver o Pompeia. Só ver o Pompeia, mas
ele
é
parece um cara que tá chateadinho, sabe? Abusadinho
sempre,
o tempo
sempre.
Todo, sabe?
Ixi, mas ator por ator, a Emilia Clarke também é muito fraco.
É a pior
fraca.
Cara do mundo, é a cara de sonso. Ele tem cara de sonso. Sabe, você olha pra pessoa? Sonso. Sabe nada.
Sabe nada, inocente. Né? A Ygritte com o pai de Washington, né? Sabe nada de Jon Snow,
O Jon Snow, ele tava junto com os caras da roupa preta, né?
É.
Como é o nome dos caras lá?
Os patrulheiros, a patrulha da noite.
Não, mas ele não...
Ele era da patrulha da noite.
E foi pro...
Aí saiu avançando com a patrulha da noite em direção ao extremo norte, né? Que é aquela terra depois da muralha. Nisso, houve todo aquele episódio. Ele matou o Corin meia-mão, que era o cara que tava com ele, e fingiu que tinha virado casaca, que tinha virado um selvagem.
Tinha selvagem, exatamente.
Aí daí ele passa a seguir com selvagens. Vamos só falar bem rápido do Bran, pra gente poder emendar o momento onde o Bran e o Jon se encontram, que tem uns trechos bem interessantes disso. Então, do Bran. O Bran continua toda aquela enrolação, agora tem um pouco do lance da tensão entre a Osha e os irmãos, né, que encontraram eles, que estão seguindo viagem.
Tem a separação.
Quem são esses carinhas?
A Osha odeia. Eles são filhos de um senhor vassalo dos Stark.
Tá.
Isso. Nos livros ele aparece no primeiro livro.
Ele aparece.
Não tem algumas pessoas que criaram uma teoria, eu lembro que quando eles apareceram a primeira vez, que eles tinham...
Não, eu sei o que tu vai falar, de viagem do futuro.
Viagem do tempo, exatamente.
Tu falou isso no outro podcast.
Falei?
Falou, mas não. Acredito que não, pelo menos não...
Não, totalmente não.
A parte do Bran é a parte mais paia, né, de todas.
Que é isso?
Cara, menino pastor, tô dormindo.
Pera aí.
Não?
Está lenta. Mas
eu entendo quem diz isso, eu entendo quando tu diz isso. Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito. Porque eu gosto muito do personagem, dos personagens. Entende?
Eu acho que o Bran
é
interessante pra colocar a série num lugar que eu também gosto, que é a parte mais mística.
É.
Uma parte mais fantasiosa e tudo mais.
Mas eles parecem que estão com medo de apostar muito nesse negócio.
Não, mas vai ter um momento.
O legal da jornada do Bran, pra quem já sabe...
É porque ele tá preso ao tempo, ou seja, a terceira temporada segue uma cronologia. A história do Bran vai avançar, mas não adiantava eles mostrarem um avançado.
Entendi.
Porque ia bater com as outras coisas.
Até porque,
sabe,
o menino tá crescendo.
Ele tá sendo horroroso, mano. Ele tá, Senhor dos Anéis,
caminhando uma longa distância, percorrendo uma longa distância. Eles têm que fazer essa sensação de tempo passar. Por mais que
ele
com o Bran eles façam isso,
andar,
e com o Mindinho e a Melissandra não tem, né? Eles têm a carruagem mágica. O Mindinho e a Melissandra
estão
aqui,
coisa.
Tão ali.
É. Tu acha que a série vai ter esse cuidado com as crianças? Porque as crianças estão crescendo muito, né, cara?
Cara, não pode...
Crianças crescem, cara.
Não pode deixar
pois
de crescer,
mas,
né?
Pois é, mas desvirtua muito da jornada do negócio.
Acho que já
né?
foi, cara. Não vão ter muito o que fazer, não.
Você lembra do Walt?
O Alt, quando apareceu o Lost. Quem é esse negão?
Eles tiveram que tirar da série, mano.
O Alt que eu andei lendo lá... É sério, foi uma notícia que eu li. Eles realmente diminuíram o leite no set de filmagem.
O cálcio, né?
O cálcio. É, o Bran, se você pensar, não precisa de cálcio, né? Mas enfim.
Horrível.
Ele vai voltar não, andar não?
Não sei, vai? Ai. Tu acha que vai?
Mas eu acredito que as pessoas podem se recuperar.
O Bran vai voar, meu.
Por que que ele não consegue? Se o
vai voar,
o Christian Bale conseguiu no Batman, né?
Exatamente, mas...
É, mas depois que ele voltou, ficou ruim, né, o Batman? Então deixa ele em cima da carroça.
Mas não curam tudo lá no Game of Thrones? Por que não pode curar o menino, mano?
Por que que ele precisa andar?
Se ele pode
tem
voar.
Ele tem Hodor.
Tá, mas o Hodor, ele pode pipocar um dia, né?
E agora que ele controla o Oda.
É. Mas, bicho, tem duas florestinhas de lado, tem um cara que ressuscitou 6 vezes, não pode agitar a coluna do cara.
Mas é exatamente foda, isso.
É tudo a questão de se encontrar, é saber se eles vão se encontrar.
RPG
não.
Duas florestinhas do lado, mas só pula.
É questão de se encontrar e questão de egoísmo, né? Orgulho. E aí?
Não entendi isso.
Orgulho,
aí.
Orgulho. Ei, mano, me faz andar aqui. Não. Mas vai, Bran encontra o Jon Snow, é importante.
Só voltando, tem o lance da Osha, que pra quem viu, pra quem lê os livros, é interessante que tem uma informação nova.
Osha é aquela bicho do mato.
É, exato, aqui acompanha eles, aquela mais velha e tal.
Do Harry Potter.
É, exato. A Tonks do Harry Potter.
É
interessante porque mostrou informação no episódio que foi escrito pelo George Martin, né? Que conta a história da Osha. De que ela era casada. Casada, assim, que ela vivia com um homem lá do outro lado da muralha. E que ele virou um Night, né? Não é um White Walker. É uma criatura daquela, aquele zumbi. Ele virou aquela criatura e ela tocou fogo nele. Por isso que ela fugiu lá da Terra dos Selvagens. E é interessante essa informação porque não tem nos livros, né? Mas tá no episódio que foi escrito pelo George Martin. Então a gente pode confiar, talvez, que essa seja de fato o background dela, né? Aí só voltando...
Eu não tava nem ouvindo o que tu tava falando. Eu tava preocupado com outra coisa aqui.
A Osha, mano.
Sim.
Ostra.
Pronto, legal, né?
Sim.
Cabelo cheio de Neutrox. É assim.
A gente tá gravando aqui um podcast.
Não, eu garanto que quem tá ouvindo, ouviu. Eu tô preocupado com outra coisa, mas eu garanto que quem
sim,
tá
voltando.
Ouvindo,
aí tem a... Então, eles estão caminhando até que eles encontram aquele moinho, né?
Isso.
Aquela torre. E entram lá e, coincidentemente, é próximo onde o John está com os selvagens, né? Aí daí tem todo aquele lance de... Tem o lance do Odor ficar desesperado com o som de trovão e chuva que tá chovendo.
É ali que o poder do Bran aflora, né?
É, é onde o Bran sabe que tem
ele sai
controle.
Ele sai do...
O Odor tá desesperado e ele toca no Bran, ou o Bran toca no Odor e entra dentro da cabeça do Odor. Ele consegue controlar ele, né? Tanto é que desfalece ele cai lá desmaiado.
Isso é muita viagem, cara.
Caraca. Isso que ele fez é muita coisa. Tanto é que o Jorge fala que os wargs, que é teoricamente... É errado isso.
É errado.
Os wargs, que é o que o Bran é, controlam animais. O Jorge diz que não se tem notícias de wargs que controlem pessoas. E o que o Bran fez foi muita coisa. Mostra que o Bran tem realmente um poder muito grande.
É um mutante.
É. E depois disso tem todo aquele lance...
É o Xavier, pô.
Do Jon correndo, total, né? Eles tentando matar o Jon e os selvagens... Estão tentando matar aquele criador de cavalos. Põe aquele Orel manda o Jon matar o criador de cavalos lá.
Isso.
O Jon se recusa, a Ygritte atira e começa aquela confusão. Dizem que o Jon de fato não é um selvagem, que ele
aí
é só...
ele volta pro.
Aí
ele assume
entra,
a...
aí ele assume o Verão, o lobo dele, o Bran. E o tanto Verão como o Shagdog, o cão felpudo do.
Fazem
do
isso em geral.
Sai matando todo mundo, sabe? Que é muito legal essa cena, porque, na verdade, isso não tem nos livros. Nos livros, o Rickon e o Bran, a essa altura, já estão separados. E quem ataca é só o Verão, né? Nessa foram os dois lobos atacando. Foi bem curtinho, duas cenazinhas,
mas dá pra
já
ficar
foi
feliz,
muito bom.
Tem uma
cara,
cena do filho da puta,
legal.
O Orel, quando ele tá morrendo, quando o Jon enfia a espada nele e mata, ele meio que tô morrendo, mas vou fazer uma merda antes de morrer. Ele manda a mente dele pra uma águia que
isso,
tava passando em cima e joga a águia pra cara do...
Só pra dizer que... Eu acho que isso não é bem um spoiler. Olha, mas é mais informação interessante. O Orel abandonou o corpo dele e foi pra águia.
É,
o Orel tá na águia.
Ele tá na águia.
Ele morreu e tá na águia.
Eles têm esse poder, né? De transferir,
exatamente. Então, pra que andar?
Pra que andar?
Foi o que aconteceu com a mãe Stark.
Não.
Não. Vixe,
não.
Calma.
Não.
Ela morreu, mancho. Ih, mas ninguém morre em Game of Thrones, mano.
Ela morreu. Zumbi, você viu o corpo? Eu vi o corpo. Ela morreu, Júlio.
É.
Só que ela morreu com a garganta aberta.
Que loucura. Vamos lá, hein? Continuando. Então, daí vem a outra cena que eu achei bem triste. Foi bem tocante a separação dos irmãos, né, cara? Que o Bran diz que é melhor separar e tudo mais, que é o que acontece nos livros. Eles se separam porque é a coisa mais lógica a fazer. Os dois irmãos estão juntos. Se capturar um, captura os dois. Então a coisa mais lógica é separar os dois príncipes, os dois herdeiros de Winterfell, né? Porque...
os dois únicos Starks, né?
É, tem junto a Sansa, com a Arya, né? Tem a Arya, tem a Sansa.
Mas de homem, amigo, varão,
é, só é tem de homem
Bran.
Tem eles dois, e eles têm que herdar. Então separam.
O Jon nem Stark era.
O Rickon vai embora com a Osha. E o, e o Bran fica com o Rodo e os irmãos pra cruzar a muralha, não, né? É, eu não sei se eles vão mostrar, né? Mas daí o Rickon, ele é mandado... O Bran fala que vai mandar ele pra Terra dos Umber, né? Que é a última lareira. Na série é um pouco diferente. Eu espero que eu não sei o que, é que vai acontecer com o Rickon. Pra mim é uma curiosidade ver... se de fato ele vai pro Zumba, se eles ainda vão, se o Rickon vai voltar a aparecer ainda com a,
inclusive nos, com a, nos livros, poxa, a participação do Rickon foi essa.
Ele sumiu,
ele sumiu até agora nos livros, ninguém mais, a última participação dele foi essa. Pelo menos na série ele já recebe lá a documentação dele para ir para casa, porque ele já perdeu o contrato dele já. Porque...
captei.
Passaporte. Mas,
de toda forma, eu achei essa um dos pontos altos da série. A separação dos irmãos, o Rickon e o Bran. Foi bem comovente. Ah,
esse é um exemplo da série alcançar o livro.
É.
Pronto.
Ah, exatamente, o lance. São coisas diferentes. São histórias diferentes, né, que acontecem. Tipo, a separação dos irmãos é diferente no livro. A série muda algumas coisas, mas parece que ela caminha pro mesmo ponto, entendeu? Pro mesmo ponto que os livros caminham.
Quer que você caminhe com o microfone na boca.
Opa. E eu acho que isso é algo bem legal da série. Por mais que ele mude... eu espero que continue assim. Muda um detalhe ou outro, mas caminha pro mesmo canto. Não muda o destino final.
Legal. Prepara uma musiquinha.
Vamos
pra
lá,
gente,
vamos lá.
Pra gente dar um corte pra voltar pra Porto Real, Jurinho. Vamos viajar.
Porto Real?
Vamos
Madrid?
Porto Real. Porto Real, Madrid. Rala Madrid.
Sim, Rala Madrid.
Lá em Porto Real tem... Cristiano Ronaldo.
Cacilhas no gol.
Cacilhas no gol. Tem o outro
Ramos,
goleiro também.
Pepe.
Que tu dá maior valor, o outro goleiro.
Que outro goleiro, mano?
O outro goleiro.
Diego Lopes.
Diego Lopes. Diego Lopes, amigo meu. Não,
eu
amigo
tenho
meu.
Tanta raiva de quem passa o tempo todinho falando de futebol no expediente.
Vamos lá, põe a música. Salve o som. Tá, bota o som aí. Não, mas bota um som mesmo. Pauleiro. Forrozão, forrozão.
É?
Forrozão.
Que a gente vai entrar no Rob Stark. Não, literalmente!
Aí dessa música aí.
Ficou meio mal essa colocação.
O que? O do Hobby?
Vamos falar de Porto Real, então. Do núcleo de Porto Real.
Tá.
Não, fala de dentro do negócio aí, mano.
Eu acho que o
que
núcleo...
isso aqui?
Chegou o garçom.
Chegou o cara.
Aí sim,
opa,
hein?
E aí, amigão, tudo bom? Isso é muito Tarantino aqui. Muito bem, muito bem.
Sim, o núcleo de Porto Real tem todo o lance dos Tyrell, a confusão dos Tyrell. Tem um diálogo muito interessante, que eu esperava um pouco mais, né? Que dessa vez tem o Tywin e a Olenna, que é a Vela, a Tyrell conversando. Que eu achei legal, mas eu esperava um pouco mais. Mas...
não, achei bom demais.
Sério, eu esperava um pouco mais.
A Vela, minha avó toda, mano. Bicha ré desbocada.
Porto Real tem a mulher mais linda dessa série, mano.
A Marguerite?
Mas que mulher linda, mano. Ou mulher linda.
Tu prefere ela ou os vestidos dela?
Não, eu prefiro ela e a Daenerys.
Eu
duas.
Acho...
Chamate. Obrigado,
Chamate.
Eita.
Estamos distribuindo aqui Chamate.
Opa, obrigado.
Irado.
Sim,
é que,
eu acho
assim,
que a coisa mais interessante...
Assim,
não.
A coisa mais interessante é do núcleo de Porto Real, que acontecem algumas coisas. Primeiro, vale lembrar do diálogo do Mindinho com o Varys, né? Aquele diálogo que ele fala sobre o caos.
O Varys é o eunuco.
É, o Varys, o Mindinho fala sobre o caos ser uma escada. E é genial, cara, é genial.
E isso combina com a escalada do Jon Snow.
Exato, do lance de escalar e tal.
Enquanto
todas
ele tá falando
as analogias
Snow
que ele
tá
faz.
Escalando.
Se a gente encontrar o link desse diálogo no YouTube, bota aí embaixo. Eu recomendo que todo mundo veja, porque eu acho que esse diálogo fala muito sobre quem é o Mindinho.
É legal, não vou botar não.
Não?
Não, tá no YouTube, é ilegal.
Ah, é, desculpa.
Legal, HBO pega aí.
Ah, tá.
Aí não manda os brindes pra gente.
Lê um livro.
Vamos falar do melhor personagem da série, não? Jamie Lannister?
Não é agora. Calma, Porto Real.
Príncipe Encantado.
Então, só voltando. O principal do núcleo de Porto Real, acontece muita coisa, mas a gente já tem que apressar. O que a gente tem que falar agora é do casamento do Tyrion com a Sansa, né? Que é, na primeira metade, no podcast que a gente falou, teve todo aquele lance do Tyrion anunciar que ia haver esse casamento. E o casamento aconteceu, teve o drama da Sansa descobrir e tudo mais, mas o principal do casamento foram os diálogos que aconteceram. O casamento inteiro foram os diálogos. Primeiro, o Joffrey intimidando a Sansa, dizendo que vai visitar ela e não sei o quê. A Olenna fazendo um diálogo muito legal com os dois irmãos, a Margaery e o Loras, dizendo... Você vai casar com ele, então você vai ser tio dela, que vai ser avó de não sei quem. Foi genial esse diálogo, foi muito divertido.
A véia, ela parece entender dos paranauê da...
Entende, mas ela sabe o joguinho dos tronos bem direitinho.
Minha avó, mano. Minha avó era
Minha
avó era assim, mano. Bocu da rema.
Nos livros ela não tem mais muita participação, não.
Acho que ela só... Do livro.
Mas eu acho que vão manter ela na série, viu?
Ela foi muito popular na série, eu acho que vão manter.
Que ela vai falar demais no casamento roxo.
Vai ter o casamento, ainda vai vir mais casamentos. Tem um casamento. Tem um casamento ainda do Joffrey com a Margaery, né?
É.
Aí, assim, a coisa bem legal que eu achei desse casamento é que pontua a diferença entre o Tyrion e o Tywin. Porque o Tywin, mais cedo, nessa segunda metade da temporada, tem um diálogo com o Joffrey. Que o Joffrey reclama por não estar incluso nas reuniões e tal. E o Tywin nunca responde negativamente pro Joffrey. Ele só se impõe. Ele sobe as escadas, fica mais alto que o Joffrey, faz o Joffrey ficar olhando pra cima e só fala com ele cordialmente. Se você quer participar, você vai participar. Your Grace, né? Sua graça, não sei o que, não sei o que. Mas sempre pondo o Joffrey abaixo. Mas sem usar a palavra direto. Enquanto o Tyrion, por sua vez, sempre perde o controle com o Joffrey. E ele esquece que o Joffrey é o rei, cara.
Ele é
mas
um,
não dá pra
ele
respeitar
é
muito,
cara.
Não, mano.
Não, mas ele é um cara, cara que caga na
como.
Cabeça do
Joffrey. É o rei. O rei manda matar, macho. Aquela cena que
ele não
vai
mandar matar o Tyrion, não, mano.
O Joffrey...
Manda matar quem não falar no microfone aqui.
O Joffrey fala...
Que acessei.
O Joffrey fala que é com a Sansa durante o casamento. Ah, vamos lá fazer a cerimônia. Que é um negócio que tira toda a roupa do noivo e da noiva e leva eles pro leito pra garantir que o casamento seja consumado. Aí o Joffrey diz que vai fazer isso com a Sansa. E o Tyrion ameaça, né? Diz que se você fizer isso durante o seu leito matrimonial, você vai ter que usar um wooden cock. E, cara, todo mundo para, porque ele acabou de ameaçar o rei na frente de todo o reino, cara. Isso é um absurdo.
Macho, é que nem...
Aí o Tywin muito inteligente corta. O Tywin muito inteligente corta e diz, ah, desculpe, eu tenho certeza que seu tio só está muito bêbado e tudo mais. Mas isso pontua muito bem a diferença, porque tanto o Tywin quanto... O Tyrion herdou a inteligência do Tywin, mas só que o Tyrion é explosivo e inconsequente. Enquanto
mas
Tywin
ele é mais com o Joffrey, mano, porque ninguém tolera esse Joffrey, mano.
Ele é inconsequente com todo mundo. Ele peita qualquer um sem, às vezes, saber da consequência. O Tyrion joga de roleta russa, cara.
Tem uma hora até que o Tyrion... O Joffrey chama o Tyrion de monstro e o Anão responde dizendo que... Cuidado que eu sou um monstro e tem reis caindo como moscas ultimamente.
É. Mas tem aquela outra cena coisas, que ele mano. Fala pra Cersei dizendo que...
Eu sou que... o rei. Tapa. Pronto, e agora eu bati no rei.
É.
Ainda nessa
cena. Eles deduzem que ele conversando com a Cersei e o Tyrion chega à conclusão de que foi o Joffrey que mandou matar ele. Ele e a Cersei conversando, né? E tanto é que a Cersei fala. O Tyrion fala, ele é muito estúpido. Se ele quisesse me matar, ele poderia ter me envenenado. ele tá, tipo, falando isso pra mãe do... Eu não sei,
a
eu acho que
prova,
o Tyrion...
A maior prova que o vovô Lannister peita o Joffrey é que nessa mesma cena do monstro, quando o Joffrey se exalta e aparentemente vai partir pra cima do, do Tyrion, eu, o
Tywin.
Tywin, ele fala o seguinte... A Vossa Majestade está com sono, ele tem que repousar.
É,
ele,
mas é sempre assim.
Sono, eu não tô cansado. Vá, você quer repousar.
É sempre assim, o Tywin sabe como lidar, principalmente publicamente, porque, cara, ele não pode desmerecer o rei na frente
ele
da...
Ele é o Tyrion com experiência, pô.
Talvez.
O Tyrion tem metade da
idade. Eu acho que não, acho que o Tywin sempre foi assim.
Não, não.
Se você vê o...
Acho que não.
Se você vê o Reigns of Castamere lá, a história da música, como aconteceu...
Ah, não sei, cara. Eu acho que o Tyrion vai ter essa elegância.
É,
ele vai.
Eu não sei, eu acho que vai ter muita coisa. Eu acho que Porto Real foi o núcleo mais interessante da
porque
segunda metade
coisa, tá?
E vai ser o núcleo mais interessante da próxima temporada.
Acredito.
Essa é a minha aposta.
O Tywin tem uma coisa que o Tyrion não herdou tanto, que é a soberba.
Uhum.
Né? Acho que é isso que muda, é o tal da soberba. Mas enfim, mais alguma coisa?
Porto Jaime Real? Brienne.
Mais alguma coisa? Porto Real.
Estão caminhando pra Porto Real.
Eles
já
chegam,
tá dentro.
Né? Eles chegam.
Caminhando. Chegam no décimo episódio, então.
No último episódio, eles estão...
Que bela relação entre eles dois, hein? Eles dois.
Demais, cara. Demais.
Jurandir, pra você. Tu lembra como é que era o Jaime na primeira temporada?
Lembro.
Sentiu mudança?
Senti muita mudança.
Fala aí um pouco aí.
Aliás, a jornada dele é uma das que mais mudou da personalidade do que ele era no começo e do que ele é agora. Porque ele passou do top do Lannister e ele caiu, macho. Ele foi pro fundo do poço, literalmente. Perdeu a mãozinha dele e tá tentando... A gente até mudou a opinião que a gente tinha em relação a ele. Porque ele era um personagem como o Joffrey, que você fala assim, macho, ele é um lixo e eu quero que ele se foda.
Ele
o Joffrey, eu não sei se a gente um dia vai mudar a opinião que a gente tem em relação a ele. Coitadinho, o Joffrey, coitadinho. O Jaime chegou uma hora, por exemplo, quando ele tá lá com a Brienne lá no, naquela banheira. Você fala assim, caraca, esse cara... Vamos pensar um pouquinho diferente na história dele, né? E é mais ou menos que a gente acaba entendendo o lado dele, né, cara?
E é interessante aí que a gente já começa a ver essa nova face, de fato, que no episódio anterior a gente falou sobre como o Jaime estava mudando e parecia que está mudando, né? No episódio anterior do podcast. Nesse a gente já vê que essa mudança já está ocorrendo de fato, né? Tudo que ele passou já mudou ele, tanto pelos atos heróicos que ele faz no episódio de resgatar a Brienne e tudo mais.
Né? É, porque assim, alguns homens eles têm que ter sua identidade apagada para se reescrever. É o caso dele, quando ele perde a mão... Ele deixa de ser Jaime Lannister. Aquilo, a mão dele era a essência dele. Ele era o maior espadachim.
Era a mão que matava.
Ou ele era o Kingslayer, talvez,
pois
né?
É.
Quando e ele ali... perdeu a mão, talvez ele deixe de ser o Kingslayer também. Pode ser essa analogia. Que talvez o Kingslayer represente toda aquela petulância que ele era. Talvez seja o título pra tudo aquilo que ele
também
era.
Também muito relevante a luta dele com a Brienne. Quando, por mais que ele tivesse cansado, por mais que ele tivesse...
É, mas isso aí a gente... Da primeira
comentou,
parte já.
É, a gente comentou. Mas mesmo assim é interessante porque ele também perde um pouco da soberba.
Sim.
Que ele tinha do Tywin.
Não, cara. Mas ele é outro homem, ele pulou dentro de um ringue pra lutar com um urso, só tendo uma mão e desarmado pra salvar a mulher, cara.
Exatamente, ele é outra pessoa. Tu gosta desse tal aí, de Jaime?
É, pra mim é o personagem, meu personagem preferido da série, de livros. Na série, a série tá conseguindo recapitular, manter a essência dele. Muito próxima do que tá escrito e eu tô gostando muito do
que eu acho no livro até melhor, viu? Acho mais... Não e... sei, acho que dá pra sentir mais pelos diálogos, principalmente a mudança, deu um impacto.
A quarta temporada vai mostrar coisas do Festim dos Corvos, que é onde você vê realmente a mudança. Você vê realmente a mudança do Jaime Lannister.
É. Pra mim é a melhor fase do Jaime.
E o encontro dele com a Cersei?
Então, é no finalzinho, né?
É, bem no finalzinho do quinto episódio, né?
No finalzinho, acho que vai
que
ser.
Que ela fica com a cara bem... A gente vai ver muito disso na quarta temporada, as consequências
cara,
de tudo isso.
Eu acho que vai ser uma das paradas mais exploradas nessa quarta temporada.
É.
Isso e também a relação do Jaime com o Tywin.
Mas,
a gente vai ter que entender essa relação.
É. Só outra coisa bem interessante é da Brienne. Porque é interessante... A gente já falou muito bem da Brienne e basicamente ela é o personagem... Não mudou tanto, né? Do último episódio, dos cinco primeiros para esses seis últimos. ou 5 últimos. Mas o legal é ver a transformação dela, no trato dela com o Jaime, por uma simbologia simples, por algo pequeno. É, quando o Jaime desfalece, depois daquele todo diálogo ainda na primeira metade, na banheira, ela ainda grita, salvem o Kingslayer, né? Salvem o Regicida. E agora nessa, quando eles se despedem, ela já chama ele de Sir James. Sir Jaime, aliás, desculpa. Já chama ele de Sir Jaime, ou seja, a relação da Brienne e do Jaime nessa temporada já amadureceu, já atingiu o patamar, provavelmente o patamar máximo. Daí tudo que a gente vai ver é já decorrência de toda essa experiência que eles viveram juntos, né?
Legal, acho que eu vou falar mais tarde sobre expectativa, tenho muita expectativa sobre a jornada do Jaime nessa temporada que vem. Muita mesmo, muito mesmo. Mais do que a dessa senhorita chamada Daenerys.
Puta merda, melhor núcleo.
É mesmo, é.
Eu acho a melhor. Vocês não gostam aqui? Parece que
cara,
quem curtiu...
que finalmente gosta? A Daenerys. Eu acho que finalmente a série conseguiu me vender um pouco a Daenerys que eu conheço dos livros. Eu não gosto da Emilia Clarke como atriz e tudo mais.
Eu adoro.
Mas essa terceira temporada ela se destacou. Ela conseguiu melhorar consideravelmente.
Agora.
E ela agora tem poder. E ela tá conseguindo demonstrar esse poder nos diálogos, de como ela peita as pessoas que
ela formando o exército dela é massa ela. Demais.
Vocês já perceberam, principalmente nessa terceira temporada, o sangue Targaryenzinho doidinho dentro dela, essa coisa de poder, sabe?
Já tem.
Que ela já tá começando
lá.
A perder.
Sim.
Sabe já, o tato com a coisa?
Até a indução que ela faz do menino lá de matar os outros generais. Não, ela não induz, mas ela. Ela gosta.
Há pouco.
Não, ela se apaixona pelo cara de cara, né? E é uma coisa meio cara, maluca.
Você
né?
trouxe duas cabeças pra mim, que presente melhor do que você poderia esperar. Né?
Normalmente uma mulher não gostaria disso. É. Né? Ela.
Mas ela come o coração do cara, mano.
É, ela...
Cavalo.
Mas
cavalo.
É legal que agora
é pior.
Isso que Daenerys... o Adams falou foi interessante. Esse ímpeto, é o ímpeto, né? O ímpeto Targaryen, a loucura entre as Targaryen, que talvez foi explorado no Dunkin' Egg, no livro. Não
sim,
sei como
sim,
é
bem explorado.
Deve ter
mostra
se explorado
bastante.
Um pouco. Não vai ser tão explorado na série. Mas os
mais
Targaryen
na frente tem
isso, né?
Você vê
mas
isso.
O Viserys era um maluco. Completo maluco. É. O irmão da Daenerys,
você,
né, que
você vê isso muito. Nos primeiros episódios, quando ela estava lá no leste, ela queria um barco. Quero barco para voltar isso. Com o meu exército. Aí o cara... acho que é no sétimo, não me lembro agora qual.
No sétimo.
Um dos caras de Yunkai oferece para ela ouro e barco cheio de ouro para ela voltar. Volte para Westeros. É só o que eu quero de você.
E ela disse não.
Quero ficar aqui.
Tu entendeu isso, Junandir?
Não.
O que ela quer é ir para Westeros, certo? Ela precisa de exército e navios.
Tá.
Ela já tem um exército. Certo?
Ela já tem
um exército. Já tem dinheiro. O cara de Yunkai chegou pra ela e disse: eu te dou mais dinheiro e navios, mas vai embora de Westeros. Ela disse: não, eu vou ficar aqui.
Não, vai embora de Essos.
Eu vou embora de Essos, volte pra Westeros, né? Que é o continente, o outro continente onde ela tá. Ela disse: não, eu vou ficar aqui e eu só vou. E eu quero que você liberte todos os seus escravos. Ela mudou o objetivo dela de ir pra Westeros e salvar todo mundo.
Ela quer aquele
isso,
troninho,
mas. Mas ela não quer mais só isso, ela quer libertar os escravos. Ela virou a Princesa Isabel.
Até porque se ela for. Pra lá, cheio de gente, é melhor, né?
Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que o lance do poder e a grandiosidade dela subiu, de fato, a cabeça.
Deu uma
ela
uma
quer
targuerada.
Se tornar uma rainha. E ela não quer chegar em Westeros como uma qualquer. Ela já quer chegar lá como uma rainha.
Missa.
Talvez seja uma estratégia esperar os dragões crescerem um pouco mais também.
Também.
Né? Porque eles ainda estão meio mirrados.
Não, já estão crescendo. Já...
Mas você...
Mas dá pra fazer um estraguinho.
Tá muita coisa ainda.
Eles vão virar uns Smaugs aí, uns gigantes.
Reino de fogo.
Hã?
Reino de fogo. Reino
mas
de fogo.
Imagina assim, o que a Daenerys está fazendo, ela está numa área onde existem cidades, onde existem reinados de milenares, até mais antigos do que da família dela. Pessoas ligadas à religião que controlam. Ela está chegando lá e dizendo, eu vou destruir sua estrutura civil, social, eu quero que você liberte todos os seus escravos e se curvem a mim. Tu imagina o quão grande e quão absurdo é isso que ela está fazendo? No lugar dela voltar para a terra dela e reaver o trono dela. É isso que é todo o lance da Daenerys, de como muda a perspectiva. Ela vai chegar lá, ela derrubou aqueles senhores escravistas. É porque a série não dá proporção de o quão grande aquilo é. O quão grande aqueles exércitos, aquelas pessoas são. Ela tá derrubando culturas milenares.
E agora vem a parte...
Os imaculados ali, né? Tem os imaculados e tudo.
Agora vem a parte estranha da história, né? Você liberta, sei lá, 100 mil, 200 mil escravos. Aí como é que alimenta esse monte de gente? Sabe? Fica fica
ela vai ter que começar a lidar com vários problemas desse tipo. Aí agora começa a aparecer. Antes ela tinha poucos homens, agora ela tem 4 homens principais. O Sr. Baristan, né, que encontrou ela nessa temporada.
Eu adoraria ver esse homem lutar algum dia.
Não vai ter como.
Não,
cara,
vai ter como, infelizmente.
É porque o Sr. Baristan, que é aquele velho que fica com ela, o mais velho, que chega já na terceira temporada, ele é o maior espadachim de Westeros e tal, sabe?
Venceu torneios de adultos com 13, 14 anos.
Tudo. Ele é o cara que mais não vai ter como ser mostrado isso na série, infelizmente. Por quê? Porque é um senhorzinho vai aprender a fazer aquilo.
Segundo Jaime,
é
Yoda, mano.
Segundo Jaime, é um dos poucos que podem vencê-lo.
É. Aí tem o Mormon, que é o cara que tá com ela desde o começo, né? Que é o
King
o
of Friendzone.
Aí daí
que deve ter ficado indignado quando esse cara surgiu, esse novo cara surgiu.
Aí daí aparece o Verme Cinzento, que é o líder dos Imaculados, que é um personagem muito interessante.
Muito
também.
bom.
E aparece nessa o Dario, que chega com aqueles mercenários, que nos livros é diferente, ele é de uma outra. Existem várias companhias de mercenários, ele é de uma outra. E lá no Coisa eles concentraram todas as companhias em uma só. Aí o Dario chega lá, se vai contra os homens dele, mata os outros capitães dessa. Capitães.
Mata a galera.
E junta a companhia de mercenários dele, a Daenerys, e vira um dos homens da Daenerys. E a Daenerys se apaixona loucamente por ele. Até que eles invadem um Kai, né? Pelas portas.
Espetacular a invasão.
Muito boa. Aquela batalha foi muito boa.
Acho que é a melhor batalha do Game of Thrones.
Eu concordo, cara. Os quatro.
Eu gostei muito de Black Walker, mas é um dos pontos altos.
O legal é que são três caras lutando, né? Os três caras com estilo completamente diferente.
Isso é muito foda.
Um tá com a foice, o outro tá com a espada longa, né? Que é a do Jorah Mormont.
Aham.
E o outro com bastão.
Com né? Araque. Tá com araque, a força, araque.
Mas eu acho
e o outro com a lança, né?
Exatamente. É por isso que o estilo de luta, as lutas...
Aquela lança mesmo. O cara gira.
Espetáculo.
Nossa, bicho.
É por isso que as lutas do núcleo da Daenerys são diferenciadas, porque tem estilos diferentes. Já dos outros, é espadinha, mas espadinha... Escudo. Espadinha.
E flecha.
Dessa invasão, outra coisa que Glaterra, não sei se ficou muito Glaterra clara.
É isso aí, mano. É espadinha e flecha.
Outra coisa que eu não sei se ficou muito clara é porque todas essas civilizações, essas cidades milenares e tudo mais, estão lá, mas elas são construídas, sua essência é a base da cultura escravista, eles têm muitos escravos. Uhum. Então como é que a Daenerys consegue derrubar todo esse pessoal? Ela chega e promete para os escravos, eu vou libertar todos vocês. E os escravos são os guerreiros desses povos. Dessas cidades.
Mas eles...
Logo os escravos baixam as armas. Com isso, eles tomam a cidade, destroem os nobres da cidade, sem muitas batalhas, porque os escravos se juntam a Daenerys.
E eles se sentem eles se sentem um ponto de gratidão a isso.
Sim,
que
sim.
E eles, que eles passam episódio, a servir. Né?
Que é exatamente.
Eles passam a servir a.
Que é exatamente
Daenerys.
O que aconteceu no final Xuxa,
missa,
né?
Missa.
Que eu achei bem tosco.
É, eu também não gostei.
Então eles preferem assim. Eu vou ser escravo do fulaninho ou vou servir a uma pessoa que tese se importa comigo, entendeu?
Exato.
Então eu prefiro estar ao lado dela do que estar ao lado de outras pessoas, né?
Também é cheio de vigarista esses aí, hein?
Tu confia nesse Dario? Naquele carinha que apareceu lá?
Não confio.
Ah, por falar em Dario, uma das coisas mais bizarras da série é que mudaram o ator que vai fazer o Dario na quarta temporada. Mudaram assim, mas não mudaram só... drasticamente, assim, a aparência física dele é outra pessoa.
Na quarta temporada, aquele cabeludo louro, mudaram, é outro ator que não tem nada a ver.
Tiraram
se
o Fred
veste
Mercury.
De forma diferente.
Tiraram o Fred Mercury.
Se veste de forma diferente, se comporta de forma diferente. Como assim, cara? É um cara que nem é bonito e nem tem todo aquele lance do sex appeal. Estranho demais.
Acontece, né?
Enfim.
Daenerys é isso, aquele final Xuxa dela sendo carregada.
Só não acho justo.
Não tô descendo a navezinha.
Final, hein? Hilarie.
Foi bem tosco.
A nave da Xuxa entrou ali.
Eu acho digno.
Eu pensei em Cinderela Baiana quando eu vi aquela cena.
Só. Nossa, muito lindo.
Cinderela Baiana, mesmo naipe.
Tem um vídeo, né, no YouTube que o pessoal botou a imagem com o áudio da Cinderela Baiana.
É o melhor exemplo de você idolatrar alguém, macho. É desse jeito aí, mano.
Mas assim...
Tu é doido, mano. Eu não ia não, mano. Passa a mão na bunda aí.
Não, mas isso aí, mano. É a rainha do povo, mano.
Ela é do heavy metal, né? Fez...
Antes desse último...
Dos braços do povo.
Ô, PH, antes desse último episódio, muito se foi conversado como seria o desfecho dessa terceira temporada. A gente conversou muito em off sobre o que poderia ser e, tipo, pra mim foi extremamente broxante, porque esse ápice da Daenerys, foda, já tinha rolado no meio da temporada. Quando
concordo.
Quando ela pega...
Dracarys.
Pois é, na cena do Dracarys. E no final, você ter uma coisa muito similar... você se sentiu tendo um déjà vu. Você já havia dado. Sei que a Daenerys é foda, não precisa ser foda de novo.
Eu acho que foi repetitivo, só que tu imagina se inverte, né? Não dá pra inverter porque é cronologia. Não. Mas se inverte, se termina com o Dracarys e a galera pisando no chicote lá do antigo... Sei lá, do cara que escravizava eles.
Simbolicamente falando, ficaria
seria
muito legal.
Seria mais interessante. Ou missa, e aquele...
Pra mim, a série deveria ter terminado a terceira temporada com a última cena do livro, do terceiro livro. Quem já leu sabe do que se trata, que é a apresentação de um personagem novo, importante pra trama.
Que
pra
vai iniciar a quarta temporada.
Isso.
Eu acho que não.
É?
Tu acha, a gente comenta, eu acho já. Que isso vai ser o final da quarta.
A gente comenta já.
Eita!
Vamos para mim, tá. Vamos para mim o que foi o ponto alto da série.
Sem sombra de dúvidas, da série inteira, né?
Falar com o microfone.
O
ponto alto da série, Jurandir, casamento vermelho.
Sim.
Não case. Tem gente casando aí no tema de Game of Thrones e tudo. Não combina.
Ou então não case com o tema de Game of Thrones ou não dê aquele um anel, né, macho? Casais usando um anel. É desgraça, gente. Pelo amor de Deus, mano.
O pessoal não entendeu, né?
O pessoal não entendeu a mensagem, não.
Não entendeu.
É estranho porque todo casamento de Game of Thrones
ring
é bizarro,
né?
O do Tyrion é louco. O casamento do Tyrion foi bizarro. O casamento da Daenerys com o Khal Drogo foi bizarro. O casamento vermelho nem se fala.
E ainda tá chegando o casamento lilás.
Macha,
né?
A mulher já controla tudo sem ter o anel. Imagina tendo o anel, mano.
Sim, casamento vermelho. Como que se formou isso, né?
Casamento vermelho, eu convido as pessoas a reassistir o episódio do
foi
casamento vermelho.
Foi um fenômeno,
vermelho,
né, macho?
Antes de reassistir a quarta temporada. Não.
Foi o We Have To Go Back do
Eu acredito que tenha sido o melhor episódio da série. Porque foi nesse episódio que teve a separação dos irmãos.
Aconteceu tudo.
Teve o Jon se separando da Ygritte. Aquela cena da Ygritte atirando as flechas dele.
Pra colocar, nono episódio, Reigns of Castamere. É. Né? Casamento vermelho, Rob vai lá pro casamento de quem?
Do Edmund Tarly, o tio dele. Ou Tarly não, Tully, desculpa. O tio dele. E de uma das filhas do Frey, né? Do Frey da gente.
Macho, esse casamento vermelho é o maior exemplo. Se você quiser explicar Game of Thrones pro pessoal,
apresente
o casamento vermelho. Ou não o episódio, mas. O que é aquilo? É. A questão da confiança e a traição.
Sim, sim.
Talvez sabe? Até vale o spoiler, né? Pra quem não assistiu. Será
vale,
que vale?
Vale,
acho que vale até
mano.
Um spoilerzinho. Ó, acontece isso. E aí, como é que a gente chega
não,
lá?
Eu, o pior não, foi um fenômeno,
conta,
mano.
Não conta isso, não. Conta que o Ned, a cabeça dele é decapitada.
É outra boa.
Porque
é
o spoiler estragar mais... o casamento vermelho é foda, cara.
Casamento vermelho, cara, foi uma das coisas
fenômeno.
Mais impressionantes que eu já li. Foi uma das experiências com literatura mais fantásticas que eu já tive.
Eu nunca
porque
fiquei tão
lia,
mal lendo algo, cara.
E eu dizia, da forma como eles foram levando, eu dizia, não, isso tem que ser o sonho de alguém. Isso tem que ser uma visão
é
de alguém.
É muito etéreo, né?
Isso tem, não pode. E quando vira a página e a gente vê pelos olhos da Arya...
Da Arya não, da Catelyn.
Não, a gente vê pelos olhos da Arya.
Ah, sim, porque a Arya vê de longe, né?
Ele
a gente vê
com
a Catelyn
cabeça de lobo.
Que... Entenda.
A gente lê
essa
isso.
Essa cena é chocante.
E eu digo, caraca, aconteceu. Uhum. Aconteceu mesmo. E na série eu não tive o mesmo impacto, mas o Twitter parou. O Twitter
não,
caiu.
A melhor coisa do episódio, o episódio foi espetacular, a gente assistiu juntos, inclusive. Mas a melhor coisa foi... acompanhar a repercussão
sim.
das reações, cara. Cada um reagiu de uma forma e todo mundo assim, meu Deus, o que é que aconteceu? A série podia acabar aí, a série não, a temporada podia acabar aí, que final espetacular, meu Deus do céu. E foi, passou em jornal, piada em tudo que é lugar, as fotos da cabeça do Rob com o Lobo, mas um fenômeno, mano.
Cara,
duas semanas foi o que se
maluco,
falou.
Cara,
mas
eu revi esse episódio hoje, eu revi acelerado, porque eu tinha que terminar a tempo pra gravar isso aqui. E acelerado, fazendo outras coisas, fazendo pauta e tal. E mesmo assim, cara, não tem como você não se sentir tocado. É muito, muito, muito pesado.
É um episódio
espetacular. Só digo uma coisa. Não se casa como se casa em Game of Thrones. Adams, tem algum comentário sobre o episódio?
A única diferença que a gente pode ter em relação ao livro, né, é que a menina lá, a gravidinha, como é o nome dela?
A filha do Charles Chaplin.
Mas fiquei com muita pena.
Teve a história porque ela, na verdade, mudaram a personagem, não era pra ser ela, né?
Mas eu tava
não é ela que casa
tanto...
com o Robin, é uma outra personagem.
Eu tava gostando tanto do núcleozinho do Robin, macho ali.
E tinha toda uma teoria de que, na verdade, ela era um espiã do Tywin, né? que ela tava lá infiltrada, que ela era um espiã do Tywin. E muita gente, como ela é um personagem que não tem livro, o personagem equivalente dela no livro é diferente, muita gente não sabia o que ia acontecer com ela. Muita gente achava que ela era um espiã do Tywin.
Eu lembrei, mano, lembrei agora do episódio. E, putz, eu fiquei com...
Cara, ela fala que tá grávida e se for um homem, o nome dele vai ser Ned Stark.
Puta que pariu, mano. Não, e quando começam a fechar as portas, começa a cantar a música... Aí eu lembro de vocês, aí eu não sabia o que era que aconteceu. Que é isso, mano? O que aconteceu?
Assim que fecha a porta.
Assim que fecha a porta, começa a tocar Rings of Castamere, a Catelyn Stark, ela dá uma olhada assim pra
baixo. Não, não, mas tem que olhar com o microfone. Olha com o microfone, olha com o microfone.
Ela faz uma cara de puta que pariu, fudeu, quando ela vê a banda tocando.
Macho. E quando ela puxa e vê a cota de malha por baixo da roupa do...
Na verdade, o Bolton, ele olha assim pro braço, como assim, olha o que tem aqui embaixo.
É verdade.
Porque o bicho é safado, ele olha assim, aí ela pega e afasta quando vê, aí você já sabe o que acontece já.
Nossa, cara, que...
É pesado,
vai
cara,
ser difícil.
Muito pesado.
Vai ser difícil. Vai soltar o Rains of Casimir?
É.
Cara, vamos soltar, vamos subir só pra se lembrar. A cena é mais ou menos assim. O rapaz sai pra mijar.
Sim.
Né? E então, fecha-se a porta, as portas.
As portas, não.
E inicia essa musiquinha maldita. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. And a coat of gold, a coat of red. A lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the ring weep o'er his heart with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his heart and not a soul to hear.
Dói.
E aí vai.
Dói.
E aí vai. Toca Raul. Caraca, hein, bicho.
Cara, é foda. Porque o Hobbit tinha um plano ótimo. Que começa esse episódio.
O Hobbit
ele falando
ia acabar,
do plano.
O Hobbit ia acabar com Tywin.
Com tudo, cara. É. Ele tinha um plano ótimo de ele dizer ele vai pra lá por causa do lance dele ter matado o Castark, que ele precisava de mais exército. Por isso ele volta pras Torres Gêmeas, pras Gêmeas, que é lá a terra dos Frey, com a garantia. Ele tinha garantia até pelo lance do ritual, do pão e do sal.
Macho, ele... Game of Thrones ia acabar.
É?
Ele se não tivesse caso
ele ia dali, o objetivo dele era pegar os homens do Frey e ir pra Castle Rock, que é a terra dos Lannister. Chegar lá, ele ia tomar a terra dos Lannister, porque estava bem pouco guarnecida, porque as tropas Lannister estão muito espalhadas.
Uhum.
Ele tomando Castle Rock, ele ia
acabar.
Era muito pouco provável que
porque ele ia passar a ser resistente.
Porto Real conseguisse aguentar, sabe?
Ele ia mais resistir do que atacar. E aí,
sem contar que ele ainda ia roubar todo o dinheiro dos Lannister.
Exatamente. É, paralelo bobo.
Saquear, né? Roubar
paralelo um... bobo. É o cara que tá na Fórmula 1, lá na frente, muito na frente, e bate na última curva.
É.
É, o casamento real.
E outro, você pode dizer que o Robb é burro, mas só que o Robb é um cara que não perdeu nenhuma batalha. Todas as batalhas que ele lutou, ele ganhou.
Morreu invicto.
A campanha militar dele é impecável. O problema dele foi a campanha de politicagem, foi o Game of Thrones dele. Porque militarmente ele foi impecável.
Sabe o que é interessante? Porque o que foi o episódio do Ned Stark na primeira temporada...
Foi o impacto
do casamento, né, cara? Foi um negócio assim que assustou. E a gente não acredita... Eu, pelo menos, que não li os livros, eu não acreditei que iria acontecer aquilo, sabe? Tipo, do Ned Stark. Assim, não, na hora vai parar e vai evitar.
Tu chegou a pegar algum spoiler também do casamento vermelho, Jurandir?
Hã?
Tu pegou algum spoiler antes?
Não peguei nada, mas nada.
No susto,
zero.
Deve ter sido foda, cara.
O único spoiler que eu peguei foram deles lá falando... Prepara aí. Presta atenção aí. Aí...
Não, mas isso. Fica a dica, né? Sempre esperem algo de casamentos. Vamos seguir?
Vamos.
Vamos seguir?
Vamos lá.
Vamos seguir pro fim, né, na verdade.
É.
vamos seguir pro fim. É, o Caio fica por hoje, gosta de falar mais um pouquinho. Adams, expectativa pra quarta temporada. E se tu puder elencar, acho que tirando o Casamento Vermelho, né?
É, assim, último episódio ele deixou algumas pontas, assim, uns caminhos a ser seguidos na próxima temporada. Rose Bolton se tornou Guardião do Norte, Lord Frey de Corre Hill. É, tem mais algumas coisas. A Asha Greyjoy vai atrás do salvar o Theon,
né? Exatamente.
E assim, pra essa próxima temporada, cara,
eu acho que na série é a Yara, né?
Alteraram o nome do personagem,
é a irmã do Theon.
É a irmã do Theon Greyjoy. É, eu espero, assim, quando eu comecei a ver a série, as pessoas diziam assim: ah, eles não vão ter coragem de matar o Ned Stark na série. E mataram. Ah, eles não vão ter coragem de fazer o Casamento Vermelho. E fizeram. Então eu tô muito na expectativa pro desfecho do Tyrion Lannister. Da parte dele em relação ao terceiro livro.
Pessoal, sabe? Desfecho não quer. Isso não é spoiler.
É.
Não é morte. A gente tá
dizendo que quer saber o que vai acontecer com ele.
É, exatamente.
Vamos deixar só
porque
pra deixar claro, ele não morre.
Claro.
Essa cena...
Vamos dar o contra-spoiler, né? Ele não morre.
Esse desfecho do Tyrion no terceiro livro precisa ter bolas pra transpor isso pra televisão.
Sim. E deve acontecer agora na quarta temporada, né?
É, eu quero ver muito também a apresentação do pessoal do sul, né? Do
Dorne,
de Dorne, o Víbora Vermelha, saber como é que vai ser.
Já começa com ele, se eu não me engano.
É, eu acredito que ele vai estar desde o primeiro episódio.
Isso aí.
É.
O ator tá na divulgação.
É.
Parece que deu muito certo as filmagens com ele. Acho que pode tirar a impressão que o Jurandir tem do núcleo de cá. Porque as lutas parecem estar bem coreografadas.
Sim,
que ele
cara,
participa,
vai ter.
E é muito importante.
Vai ter
isso.
Muita coisa legal nessa temporada vinda de Dorne.
Legal.
Na quarta e na quinta temporada, acho que Dorne vai.
E pra finalizar, mais da redenção de Jaime Lannister, né? Nessa temporada.
Ampliar. Isso. Né? Ampliar isso, maximizar isso. Porque nos livros é muito evidente. Juras, expectativa.
Essa quarta temporada, ela pega o quê? Ela pega o terceiro livro
ela
ainda?
Ela mistura o fim do terceiro. Do meio pra trás do terceiro livro. Acredito que pegue algumas coisas do quarto. E como a gente viu, do Ramsay e o Theon Greyjoy, acho que algumas coisas do quinto livro também.
Se pegar coisas do quarto, tem que pegar do quinto. Porque o quarto e o quinto,
quinto é um
são
livro
livros
só.
Que acontecem ao mesmo tempo.
Isso.
Entendi. Tá.
A diferença é que o quarto livro só aborda tal núcleo e tal núcleo. E o quinto só tal núcleo e
essa,
tal núcleo.
Esse finalzinho da terceira, do terceiro livro. O quarto e o quinto livro. Tu acha que dá quantas temporadas ainda?
A meu ver...
Do que tem escrito?
Mais três?
Duas ou três.
Três contando com a quarta.
Sim. Não. Do que tem escrito...
Quarta, quinta e sexta,
dá pra fazer quarta, quinta e sexta,
tranquilo. Vamos lá, Festinho dos Corvos e Dança dos Dragões, eu acho que os dois dão duas temporadas.
Uma temporada pra cada, no caso.
Não, mas não é uma temporada pra cada.
É porque é misturado todas
tem.
As histórias.
Porque as duas histórias se passam em paralelo.
Tá.
Só que Festinho dos Corvos, ela vai lá pro outro lado.
Uhum.
E o Dança com Dragões vem um pouquinho mais de cá.
Tá bom.
Eu acho... Não, desculpa, na minha parte eu falo.
É. Mas aí, expectativa. O que é que tu quer ver mais? O que é que tu acha que a gente vai comentar na metade da próxima temporada?
Diz uma coisa que tu acha que vai acontecer.
Eu não sei o que é que vai acontecer.
Qualquer coisa, qualquer personagem.
Porque o...
Joffrey, quem é que vai virar... já que a gente falou pouco aqui, porque não aguento mais falar do Joffrey.
Eu não sei, por exemplo, a questão da Daenerys. Eu acho que o processo de conquista dela ainda vai ser ampliado, sei lá,
ela vai
avançar
começar,
mais.
É interessante porque ela começa a voltar. Ela começa a andar um pouquinho pra trás, né? Ela tava andando um pouco em direção à esquerda, uma em direção ao oeste. Ela começa a fazer um caminho voltando, baseado nisso que o Caio falou.
Porque depois o que aconteceu com o Robb, eu meio que perdi o rumo, sabe, assim, de... E aí, o que é que vai acontecer agora? Quem é que tá liderando? Quem é que vai avançar?
Um chute, qual é o próximo que morre?
Puta merda.
Morrer morre. A gente
morrer,
já viu que
morre
toda temporada.
Eu acho que é meio vazio dizer isso.
Ah, vai, dá, chuta. O Jurandir é o
grande,
público.
Grande.
O Jurandir é o
grande. Personagem grande.
Tá. Grande.
Chuta.
O Joffrey morre.
Será?
Vamos guardar. Vamos guardar.
Não, viu?
Na verdade, muita gente quer, né? Essa é a verdade. Muita gente quer. Beleza.
Agora faz assim, diz um que tu não quer que morra. Porque tu falou que tu quer que morre, mano. É muito fácil. Tu
claro,
só falou
mano.
Que tu quer que morra. Diz um que tu não quer que morra, mas
Daenerys,
tu desconfia.
A Daenerys, mano. Não quero que ela morra. A Daenerys.
Jurandir.
Tu acha que pode ser ela?
Acho que pode ser... Eu não quero que ela morra, mano. Como é que eu vou dizer que...
Morreu,
tu falou o Joffrey porque tu quer que o Joffrey morra.
Eu quero que o Joffrey
morreu,
morra,
eu não sei,
mano.
Mas tem umas traiçõezinhas pra acontecer com ela.
Tá, mas aí traição, mano.
São três.
Traição é comum.
São três. viu? E tem, tá cheio de macho do lado dela. Cheio de macho infeliz, diga-se de passagem.
Mas cara, eu torço que o Joffrey aconteça alguma coisa, que ele perca uma perna, alguma coisa assim, sabe?
Já tem um irmão sem mão, né? Pô?
Ele merece sofrer um pouquinho, mas porque não é possível, macho.
Oh, se o Jaime perdeu a mão, ele é maneta. Se o Joffrey perdeu o punho, ele é o quê, Jurandir?
Fica no imaginário. Mas eu imagino o Joffrey morrendo e a Sansa dando risada.
Coisa maquiavélica.
Com aquela cara de sonsa de longe, assim, de cantinho.
Acho que muita gente vai dar essa risada se isso acontecer. É. Caio, expectativa, próxima temporada. Será que, cara, duas espadas que descendem de uma só vão aparecer?
Eita, eita, menos. Eita, cara, eu acho que a série vai ter menos filler a partir dessa quarta temporada. Vai ter menos episódios de enrolação, porque os produtores já disseram publicamente que não querem prolongar a série, não querem fazer uma série de 10 temporadas. Eles querem terminar provavelmente lá pela 7ª, 8ª, no máximo 9ª temporada, eu acredito. E como ainda tem muita história pra vir por causa dos livros e tal, eu acho que eles vão começar a enrolar menos. O que eu acho muito bom, porque a série enrola, mas o pior de tudo é que ela enrola usando conteúdo original no lugar de usar o conteúdo que já tá comprovado por A mais B, que é aprovado, que é o conteúdo escrito pelo Martin, sabe?
Aquela coisa, tem muita coisa com que se enrolar, né?
Tem muita coisa que eles enrolaram e que os caras fizeram um episódio, fizeram um roteiro, tem diálogos que poderiam ser muito melhor, só pegar o diálogo daqueles dois mesmos personagens idêntico ao que eles tiveram no livro, porque o do livro é melhor,
sabe? E a possibilidade deles fazerem o prequel do Game of Thrones, desse livro?
Talvez não agora, mas tem muita história do George Martin contada pra que possibilite isso.
Tá.
Assim, só pra deixar claro logo, desde o começo, minha expectativa é que a quarta temporada seja a melhor de todas. A melhor de todas que já
saíram
até agora.
Tem tudo pra ser a melhor temporada, acho que, da série.
Exato.
Tem tudo. Acho que eu comparo essa quarta temporada com a quarta temporada de Lost. Aquela quarta temporada frenética.
Depois do We Have to Go Back, que foi o... Olha, o casamento vermelho do Lost.
É verdade. Olha, não sei. Mas enfim, minha expectativa é só essa. Ah, vai acontecer isso, eu quero que seja a melhor temporada da série. Porque nos livros, muita coisa boa acontece. É, vamos embora?
Vamos!
Já deu, né? Tá grande.
Vamos assistir o primeiro episódio.
Assistir, vai já começar.
Eita,
né? Mano. É, sempre.
E o cara que tá ouvindo isso aqui depois já passou o episódio?
Pra ele pode começar de novo, é só ele dar um novo play no HBO Go. Mas é isso, Game of Thrones, sucesso, a série não tanto sucesso se a gente comparar com outras séries. É, isso me
incomoda. Como é que tá a audiência do Game of Thrones?
Cara, a gente compara
de número, alguma coisa?
Não, a gente compara com o Canal Fechado, né? O Canal Fechado, ela é a série da HBO que mais assistida.
Aham. Uh-huh.
É a série da HBO, que isso é mais importante pra HBO do que espectador. É a série da HBO que mais vendeu assinatura. As assinaturas na Exato. Época sobem. E a série da HBO que derrubou pela primeira vez o HBO Go, que é o serviço de streaming do canal.
Que repetiu depois com o True Detective.
Repetiu agora com o True Detective. Então cria-se um joguete interessante da HBO com o True Detective e com o próprio Game of Thrones. Coisa que a HBO não tinha faz muito tempo.
Uhum. Porque
a HBO ela tinha meio projetos isolados, né? Sopranos, então vamos focar tudo em Sopranos. Band of Brothers, então vamos focar tudo em Band of Brothers. Pacific, vamos focar tudo e assim foi.
Uh-huh.
Então acho que
a HBO agora tem vários braços, tem vários produtos muito interessantes. Isso. Né?
Começaram a surgir alguns produtos não tão bons, né? O padrão deu uma
é, porque eles
caidinha.
Também não podem... O problema é que ficou esse
Dá
negócio de todo mundo acha que tudo que a HBO lançar é fantástico. Mas não, às vezes eles têm que lançar
às coisas são
coisas
Pixar, normais. Né?
A Pixar é o maior exemplo disso. É. Todo mundo acha que todo ano tem que ter uma obra de arte da Pixar no cinema e não dá, né?
Mas elas ficam brigando ali. É Game of Thrones e The Walking Dead, se a gente tirar o lance do assinatura ou não assinatura, elas ficam brigando. Eu acho que que é interessante, porque são duas séries de universo.
Sim,
série de universo é bom demais.
De
multiversos, né?
Multimídias, né?
Tá em toda mídia.
Livro, quadrinho.
Game of Thrones também tá em quadrinhos, você
e
pode ver.
E vai chegar em jogo, que o The Walking Dead conseguiu a proeza de ter um jogo. Isso. E ser eleito o melhor jogo do ano que foi lançado.
E a mesma produtora vai fazer o idêntico a Game of Thrones.
Exatamente.
Isso é que é interessante
até o
Tales, é. E jogo de tabuleiro, enfim, então, você quiser comprar as espadas, você pode comprar. Você quiser comprar...
Essa sonho, loucura, né, mano?
Porra, cara, isso é, eu acho que isso
baralho,
é...
Baralho, né?
É, baralho.
Cara, e vai sair esse ano algo muito interessante, pô, inclusive baralho. Aqui no Brasil, que é uma compêndio. Enciclopédia... É. Que é mapas, né? Contando histórias, contando, tipo, várias histórias bem antigas e bem anteriores de Game of Thrones. Tipo, desde a origem de que começaram a haver registros. E ele vai ser, tipo, todo escrito como se fosse pelos mestres, que são as carinhas e tal. Vai ser todo relato, vai sair esse ano. E eu tô muito ansioso por isso, porque isso vai tapar muitos buracos das histórias principais.
Legal.
De Game of Thrones.
É a Bíblia, só que real.
É.
Caraca, caramba, bicho. Caraca, depois caramba. Dessa vamos embora, hein? Porque senão vem pegar. Mas
e o Iradex? Como é que vai ser em Game of Thrones?
Cara, o Iradex vai ser simples. Jurandir, volta pro próximo Iradex.
Sim, Game of Thrones, se eu não morrer, obviamente.
Na metade da quarta
imagina
temporada.
Imagina seu burro, mano.
Imagina. É só não casar, meu filho. Case não. Case não.
Tu certo? Sobreviveu, PH. Tu casou e
eu macho, não botei nada de Game of Thrones no meu casamento. Nada. Nada. Nem cantarolei Reigns of Castamere, pra não dar queixo. Na metade da quarta temporada a gente volta, viu, Jurandir?
Sim.
Só que na metade da quarta temporada a gente volta com prêmios, a gente volta com promoções, a gente
que loucura,
volta com
hein?
Coisinhas que eu fechei com a Lê, mas a gente não conseguiu fechar.
Ele deve estar com tudo.
Tá? E eu, uma promessa aí. Caio, vai preparando a música pra terminar o episódio. Uma promessazinha, Adams. Eu sei que você tem violão, que você toca, tudo
que
mais.
Que isso, cara?
Será que... Uma palhinha aí pra gente?
Vai trazer pra cá pra gente tocar no...
A gente vai fazer uma palhinha de Hansel Customer aqui, né?
Só aqui.
Voz e viola.
Voz e violão. A capela.
A gente bota o Vladson pra cantar, que ele sabe. Daqui pra lá a gente obriga ele
fazer uma tour, Game of Thrones, voz e viola.
E o Vladson hoje só foi o garçom que trouxe o chá,
Exatamente. Mas um abraço aí, Vladson, produção aí. Top 10, chá, água e tudo mais aqui. É. Tá no ponto a música pra gente terminar? Vambora, obrigado, Jurandir.
Tchau!
A gente volta já na semana que vem. Já. Obrigado, Adams.
Vai lá, Morgulis.
Aos violão aí.
Dracarys.
Obrigado, Caio.
Valeu, pessoal.
Faz a tua parte aí, sobe o som.